Pororo. Às 14 horas. Às 14 horas do dia 13 de março de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 2ª legislatura, sessão do regimento do 40º da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do vereador Marcos Vinícius que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida o Pai Nosso. E solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do artigo da Declaração dos Direitos Universal e agradeço no final.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Agora sim, agradeço o vereador Marcos Vinícius pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e o vereador Raimundo Nonato pelo trecho dos Direitos Universal Humanos. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Fica aprovada a reunião da ata anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Dom José Carlos de Souza Campos, falar sobre a campanha da fraternidade. Ofício 51 de 2018, solicitando a retirada do projeto de lei número CM 004 de 2018. Vereador Sargento Elton. Procuradoria-Geral, ofício 85 de 2018, excelentíssimo senhor vereador, Assunto, requerimento número 214, resposta, indicação número 075, de 2018, do vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Suzana Maria Xavier Dias. Ofício, Secretaria de Governo, 255, de 2018, indicação 191, CEMUSA, indicação 1514, Usina de Projetos, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1538, ofício 171, Usina de Projeto, vereador Cleitinho. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 259 de 2018. Requerimento 31, vereador Edson de Souza, ofício 049, CEMUSA. Requerimento 026, vereador Edson de Souza, ofício 44 de 2018, SENDE. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício número 30 de 2018. Requer informação do orçamento através do setor de compras e licitações. Agenda de licitações 16 de março de 2018. Tomada de preço, contratação de empresa para execução de obras e implantação da unidade de tratamento de esgoto sanitário do bairro Copacabana, dia 12 de março. Registro de preço para fornecimento de câmaras de ar e protetor de ar de pneus, 12 de março. Registro de preço para contratação de empresa para instalação de fornecimento de manta celular e descarte de resíduos sólidos, 13 de março. Aquisição de bens permanentes, fogão, forno, fogão, máquina digital, trocadores de fralda, microfone com fio, microfone sem fio, 14 de março. Aquisição de bobina plástica, picotada, saco plástico, caixa contetora de verduras para programação e aquisição de alimentos, 15 de março. Registro de preço para faturas e eventuais aquisições de preço, componente e acessórios genuínos, 15 de março. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador do setor de compras e licitações. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da nobre secretária que faça a leitura das proposições.
Indicação CM número 306 de 2018, solicitando o patrulhamento de limpeza da rua Joaquim Martins Lara e demais ruas dos quarteirões próximos ao aeroporto, no bairro Santos Dumont e aeroporto. Indicação número CM 307 de 2018, solicitando a operação tapa-buraco na rua Altino de Oliveira Campos e José Teodoro, no bairro Padre Eustáquio. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 404 de 2018, solicitando a possibilidade de acessibilidade na faixa elevada para pedestres do início da rua 1º de junho com a Praça da Catedral, vereadora Demi Silva. Indicação número 118 de 2018, a possibilidade de fazer implantação de um braço com luminária na rua Magnólia, próximo ao número 11, esquina com a rua Contorno, no bairro Belo Vale. Indicação número 119 de 2018, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na rua Magnólia, próximo ao número 11, esquina com a rua do Contorno, no bairro Belo Vale. Indicação número 120 de 2018, a possibilidade de fazer o redutor de velocidade na rua Marechal Floriano, próximo ao número 740, no bairro São Lucas. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação CM número 135 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a possibilidade de contratação de monitores para desenvolvimento das oficinas junto às crianças e adolescentes do Centro de Arte e Ofício do Bairro Bom Pastor. Indicação CM 288 de 2018, solicitando a possibilidade de nomeação de um médico para atender a unidade básica de saúde do bairro Santos Dumont. Indicação CM 289 de 2018, solicitando a implantação da unidade de uma unidade básica de saúde, UBS, no bairro Santo André. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 093 de 2018, solicitando a vigilância sanitária que sejam feitas análises nas areias dos parquinhos e de todos os CMEs do município de Divinópolis, devido ao risco de contaminação de doenças infecciosas por alguns animais. Requerimento CM 095 de 2018, solicitando a possibilidade de não parceria com atletas, possibilidade de parceria com atletas profissionais do esporte para utilização de mão de obra em serviço de manutenção de quadra, pinturas e outros serviços do ginásio poliesportivo do Niterói. Requerimento CM 096 de 2018, solicitando informações sobre o plano financeiro do município para evitar atrasos de salários e 13º salário dos servidores para o próximo bimestre de 2018. Requerimento CM 103 de 2018, solicitando informação sobre o plano de contingência que não faltem medicamentos da farmácia pública municipal e evitar o agravamento da saúde em centenas de usuários. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 403 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: recapeamento asfáltico das ruas Pitangueira e Mariterra, que liga os bairros Bom Pastor e Candelária, à construção de um passeio para possibilitar a caminhada dos moradores, se possível em parceria com a Artec, empresa responsável pelas obras de estação de tratamento de esgoto que danificou as vias. Vereador Josafá, requerimento CM 107 de 2018, que seja encaminhado este requerimento à Diviprev, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, informações sobre a forma de controle de perícias de aposentadorias por invalidez, de acordo com a Lei Complementar 126 e Estatuto dos Servidores Municipais, faça a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Requerimento CM número 108 de 2018, que seja encaminhado o requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, solicitando dentro do prazo regimental cópia dos relatórios de controle e ajuda de custo concedida pela Lei 8.357 de 2017 para deslocamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. Requerimento CM 109 de 2018, que seja encaminhado, solicitado dentro do prazo regimental, especificações dos computadores adquiridos para a FAM, programas de financiamento da alimentação e nutrição para diretorias de regulação conforme despesa 44905200, analítico dos empenhos. Requerimentos, vereador Josafá. Indicação número CM 201 de 2018, solicitando que seja providenciado reestruturação em todo o trecho do calçadão do bairro Porto Velho, abrangendo assim toda a extensão onde se localiza a Avenida Juvelino Rabelo e a Rua Sargento Valério no bairro Porto Velho. Indicação número CM 205 de 2018, solicitando que seja providenciado urgentemente, através de uma equipe técnica, uma inspeção minuciosa em toda a estrutura da ponte, passarela e viadutos que encontra o perímetro de Divinópolis. Indicação número CM 379 de 2018, reiterando a solicitação constante da indicação 80, na qual pede-se que seja realizado a construção de uma travessia de pedestre elevado na Rua Goiás, no trecho da via em que se encontra o supermercado ABC, Praça Duplo Pinto de Aguiar, sobretudo no ponto de ônibus e o posto Ipiranga do bairro Porto Velho. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 081 de 2018, solicitando documentação constando os valores da receita proveniente de cobrança do ITBI desde o mês de janeiro de 2009 até o mês de fevereiro de 2018, discriminando mensalmente. Requerimento 82 de 2018, solicitando quais são as ações políticas sociais que estão sendo realizadas com a finalidade de se reduzir o quantitativo de gravidez registradas em Divinópolis entre adolescentes de 10 a 14 anos, se possível nos discriminar tais ações estratificadas por bairro e região. Requerimento número 83 de 2018, solicitando informação sobre o total de valor de verba destinada e utilizada por segurança pública pela Prefeitura Municipal de Divinópolis desde o ano de 2007 até 2018. Requerimentos, vereador Edson de Souza. Indicação número 362 de 2018, solicitando patrulhamento para o campo de futebol no bairro Icaraí, compreendido entre a rua Vera Cruz e rua Liberdade. Indicação número 401 de 2018, solicitando o serviço de capina, mata das sarjetas e rua Pedro Militão dos Reis, em toda a sua extensão e também da rua 10, em toda a extensão no bairro Marajó. Indicação número 402 de 2018, solicitando notificação da limpeza de lote sujo situada à rua Pedro Militão dos Reis, esquina com a rua 10, no bairro Marajó. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação 281 de 2018, para que seja realizado um estudo de viabilidade para colocação de redutores de velocidade na rua Piumas, próximo ao número 1561, no bairro de Jardinópolis. Indicação 357 de 2018, para que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Aprano Peixoto, esquina com a rua Campos Gerais e Campos do Meio, no bairro São José. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 406 de 2018, a possibilidade de realizar de forma benfeitorias na quadra da rua José Loureiro, próxima à igreja do bairro Realengo. Indicação 407 de 2018, a possibilidade de realizar capina, retirada de mato e entulhos na rua João Severino de Azevedo, nas proximidades do número 2021 do bairro Sagrada Família. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 375 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer a limpeza da rua Mangueira entre a rua Cedro... Entre as ruas Cedro e Guaritá, no bairro Jardinópolis, neste município. Indicação número 376 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer o patrulhamento e cascalhamento da rua Mangueiras entre a rua Cedro e Guaritá, no bairro Jardinópolis, neste município. Indicação número 405 de 2018, solicitando a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Olímpio Gomes Branquinho, no quarteirão entre as ruas Frei Sabino e Frei Resquício, bairro Nova Holanda, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 355 de 2018, a possibilidade do ônibus da linha 25 Transoeste passem a ser condomínio Portal Belvedere 2 e Rua Soldado Domingos Brandão. Indicação CM 394 de 2018, solicitando que seja providenciada a limpeza, vegetação da rua Joaquim Manuel Pereira, proximidade do número 171 do bairro Sagrada Família. Indicação número CM 395 de 2018, solicitando que seja providenciado limpeza da vegetação da rua Carine, nas proximidades do número 311 do bairro Icaraí. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 292 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a limpeza e capina da Praça Eliseu Zica, no bairro São José. indicação número 293 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buracos na rua Júlio Nogueira, esquina com a rua Campo Florido, no bairro São José. Indicação número 294 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buraco na rua Nossa Senhora Aparecida, entre as avenidas Paraná e Autorama, no bairro São José. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção de pesar número CM 021 de 2018. Que seja concedido moção de pesar à senhora Carmelita Antônio de Melo. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 369 de 2018. Que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da estrada da comunidade de Olaria. Indicação número 370 de 2018. Que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da rua Juarez, bairro de Aguiar, próximo ao número 331 do bairro Padre Eustáquio. Indicação 371 de 2018. Que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da rua José Gomes Silva, próximo ao número 610, no bairro Maria Peçanha. Indicações, vereador Nego do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Agradeço à primeira secretária Janete Aparecida pela leitura das proposições, requerimentos nesta tarde. E passo a palavra, convido o senhor Dom José Carlos de Souza, que irá falar sobre campanha da fraternidade, para que se dirija à tribuna. O tribuno terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos, se assim aprovar o plenário.
Na pessoa do senhor vereador Josafá, saúdo os demais vereadores, saúdo os demais irmãos e irmãs que estão aqui, saúdo também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Nós temos muitos motivos para conversar sobre a violência, não é verdade? E é isso, exatamente isso que me traz aqui mais uma vez nessa casa, se não me falha a memória, pela 4ª vez. A nossa Igreja Católica no Brasil está vivendo neste ano a sua campanha da fraternidade de número 54. E mais uma vez neste ano, volta o tema da violência. Esse tema foi tratado em 1983. Fraternidade sim, violência não. Depois voltou como tema da segurança pública em 2009. A paz é fruto da justiça. E agora voltou em 2018. Vós sois todos irmãos. Fraternidade e a superação da violência. O que que a Igreja Católica no Brasil quer com isso? Primeiro, nos fazer colocar os olhos mais uma vez sobre a realidade grave, absurda, escandalosa da violência, que toca todas as camadas sociais, que toca todas as criaturas, até os bichos, mas sobretudo as pessoas. Nós temos que avançar na direção de uma ecologia integral, onde a gente cuide de tudo e de todos. Mas haveremos certamente de dar precedência àquilo que toca a vida humana. Eu digo que eu tenho em casa um cachorrinho que eu adoro, mas lá em casa, as pessoas que estão lá são mais importantes que o cachorrinho. Por isso assim, então... Então, a intenção da campanha da fraternidade, quer nos fazer ver esta realidade que nos agride a partir do núcleo primordial, isto é, a família. Hoje a violência doméstica é certamente um traço que humilha a nossa sociedade e as autoridades que cuidam da sociedade, sobretudo crianças e mulheres. O número de mulheres agredidas no nível doméstico tem oscilado e crescido. Isso é grave, isso é feio, isso não é o caminho. Mas para além disso, para além da violência doméstica, podemos pensar a violência no trânsito, a violência nas relações, a violência até mesmo na capacidade de convivência, a violência entre os diferentes que não conseguem dialogar nem se escutarem. É importante que a gente frise que há sim uma violência que nos agride de perto, com olhares, com palavras, com gestos, com estruturas. Há um sistema violento que nos esmaga a todos de alguma forma. A pobreza certamente é a maior forma e expressão de violência, porque ninguém nasceu para morrer de fome ou de sede, por falta de remédio ou por falta de recursos. Então há um mal também, uma violência estrutural que tem que ser mudada. Bom, mas não basta isso, gente. Não basta ver a violência. Para vê-la é muito simples. Basta tomar o jornal, ligar a TV, vemos e respiramos violência. Na ótica da fé, isso é totalmente fora de propósito. A palavra bíblica que motiva a campanha é esta: vós sois todos irmãos. Eu não tenho direito de meter a mão na cara, no rosto, no corpo da outra pessoa, seja ele meu filho, minha esposa, meu esposo, meu empregado, quem quer que seja. Eu não tenho esse direito. Nada que está em mim me coloca sobre o outro, superior ao outro, a ponto de agredir o outro e torná-lo menor do que eu mesmo. Então, na ótica da fé, a violência será sempre um mal grave a ser combatido. Deus vai perguntar para mim e para vocês aquilo que ele perguntou para Caim depois que Caim matou Abel: onde está o teu irmão, o que fizeste? Mas não basta isso, não basta ver, não basta saber que está errado a partir da fé e também da boa consciência. A pergunta que conta é esta: o que devemos fazer? E para mim, a minha vinda aqui passa um pouco pelo que devemos fazer. Penso que nós tínhamos que caminhar em três direções. A primeira delas, mudança de mentalidade. A escola, as igrejas, as famílias, nós tínhamos que trabalhar no sentido de mudar a mentalidade. Criamos uma cultura de violência. É preciso criar agora uma cultura da paz. E isso é uma questão de opção. Uma segunda coisa, como remédio e como dever de casa, nós temos que dar eficiência e agilidade aos mecanismos de denúncia. Se nós temos mecanismos que denunciam a pedofilia, a agressão à mulher, a agressão às pessoas, a agressão aos bichos, nós temos que fazer valer essas estruturas de escuta, de verificação e de eficácia daquela situação acerca de o que fazer sobre ela. Nós temos que ensinar a nossa gente a fazer funcionar mais os mecanismos de denúncia. E aqueles que estão do outro lado, como responsáveis para receber isto, deveriam ser mais ágeis na resolução ou na resposta, pelo menos na resposta às denúncias feitas. Eu penso que nós temos que ser mais ágeis quando se tratar de lidar eficazmente com situações denunciadas de violência. A terceira e última coisa, nós tínhamos que avançar para políticas de segurança. Primeiro, políticas públicas. Fiquei sabendo há pouco, e é importante dizer isso aqui, nós precisamos de uma Secretaria Municipal de Segurança que nós não temos. Nós precisamos de uma Secretaria Municipal de Segurança que nós não temos. Por ela podem vir recursos, podem se organizar políticas públicas de combate à violência. Segunda coisa, para além das políticas públicas, também temos que incentivar as políticas comunitárias. Olha que coisa boa que funciona por aí, por exemplo, as redes de vizinhos. Se isso funcionasse em toda parte, certamente iríamos diminuir grandemente as entradas indevidas, os roubos, as violências em horas inoportunas. Enfim, se nós conseguirmos educar nossa gente para um trabalho de parceria entre eles, os mais próximos, isso seria muito bom e importante. Por fim, também políticas pessoais. Nós tínhamos que aprender a também agir com mais sensatez. Tínhamos que aprender a chegar em casa de alguma forma com mais segurança, a criar estruturas que nos resguardem alguma proteção. Então percebam que há vários níveis de atuação. Há políticas públicas que devem ser implementadas, e penso que aqui um foco importante é essa Secretaria Municipal de Segurança. Há políticas de ordem comunitária que envolvam as comunidades, os vizinhos, os parceiros, os mais próximos. Tem jeito de fazer isso. Isso vai ajudar, inclusive, a vencer o isolamento das pessoas, porque os muros crescem, as cercas de proteção ficam mais fortes, mas o mesmo muro que afasta o inimigo também afasta o amigo. Aqui nós temos que ter políticas que estimulem a relação e não estimulem o isolamento. Isso também é o mal. E tínhamos que, sem dúvida alguma, minha gente, e termino, nós tínhamos que avançar, sim, para uma outra postura. E uma outra postura, uma outra mentalidade, começa com o papai e a mamãe ensinando aos seus meninos que é preciso comportamento de convivência, de relação. Começa com as igrejas, com os educadores religiosos que vão insistir nisso como um dever de casa importante que Deus nos empenha a realizar. Mas também certamente implica em a gente, cada um que está aqui, tomar consciência de que violência nunca será arma para resolver nada. Nós resolvemos nossos problemas conversando, dialogando, colocando argumentos. Aquilo que se resolve sem violência não é solução sensata. Alguém vai perder. E há discussões onde ninguém precisa perder. Basta chegarmos juntos à verdade pela via do diálogo, do respeito, da tolerância, da convivência, que pode ser fraterna se a gente quiser que seja. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos os seus trabalhos.
Obrigado. Nunca vi. Cumprimento o Dom José pela sua fala, comungo com a mesma, e antes, e agradeço ao Dom José, e antes de passar a palavra aos vereadores para relação dos relatórios, passo a condução do trabalho ao presidente da casa, Adair Otaviano.
Boa tarde a todos. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo agora a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, cumprimento aos edis no nome do senhor Zé Luiz, nosso parceiraço, e a todos que nos visitam aqui na pessoa do Formiga, lá do Serra Verde, está nos dando a alegria de estar aqui na nossa casa esta tarde. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, há uns 15 dias já vem acompanhando as obras ali da ET, né, daquela... de tratamento do esgoto que a Copasa está fazendo ali no Jardim das Oliveiras, Candelária, e que tem trago muito transtorno. Nós já fizemos algumas reuniões e a gente está acompanhando. Semana passada estivemos lá com a CETRANS, para ver se a gente diminui o transtorno, pois é uma obra necessária, mas que, se diga de passagem, para o Candelário de Jardim das Oliveiras e região, não vai trazer um benefício específico, vai trazer para toda a cidade. Então a gente está buscando minimizar os transtornos ali naquela região e buscar uma contrapartida junto à empresa, à Copasa e à prefeitura, de uma pavimentação asfáltica daquela via, juntamente com um passeio, onde pode fazer ali o ciclismo também, onde já é usado para isso, né, senhor presidente? A gente está buscando isso e a gente já teve uma reunião lá na Copasa e hoje teremos a reunião lá no gabinete do prefeito, Galileu Teixeira Machado, juntamente com o Cadu, presidente ali do Jardim das Oliveiras, o Gerson, ali da Fonte Boa, Célio, presidente ali do Candelária, da Arquinha também, juntamente com a Artec e a Copasa, onde a gente vai buscar um entendimento junto ao prefeito, uma futura parceria para que seja feita uma pavimentação asfáltica, pois ali a gente tem certeza que vai ser feita a operação tapa-buraco, mas essa operação tapa-buraco, dentro de poucos meses, já estará danificando ali o piso, né, que já é muito sofrido. O Candelário Jardim das Oliveiras só tem uma entrada e saída. E logo depois, às 19 horas, convido ali o pessoal da região para estar comparecendo ali no salão do Candelária, onde será também feita uma reunião ali com a Copasa, né? A vereadora Janete solicitou, a gente já vinha trabalhando nisso anteriormente, mas foi antecipada essa reunião para o dia de hoje. Então, às 16h30, lá no gabinete do prefeito, os presidentes de bairro, junto com esse vereador, e às 19 horas, lá no salão comunitário do bairro Candelária. A gente tem certeza que vai conseguir um benefício, uma contrapartida ali para o Jardim das Oliveiras de Candelária e também um acordo para amenizar os problemas e planejar melhor aquela uma estratégia para o trânsito ali que está sofrendo muito. Então a gente está trabalhando e vai prosseguir nesse trabalho. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Zé Maria da Rua Alcobaça e também já dar uma notícia boa para ele, que acredito que esse mês ainda já inicia o retorno das obras do Jardim das Oliveiras, o pró-transporte, e também ali do Nova Fortaleza 1, onde foi paralisado pelo período de chuva e também pela falta de assinatura ali da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, também de igual modo quero estar tranquilizando a população do bairro Afonso Pena, Santa Clara, e todos que usam ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena, que teve ali dois médicos por estar fazendo residência fora, hoje não estão mais no quadro de médicos do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Fechou ontem o processo seletivo para 15 médicos, sendo que dois desses vão para o bairro Afonso Pena. Então ontem foram inscritos 22 médicos ontem, então acredito que vai dar tudo certinho. Acredito que até o mês que vem a gente já está com o quadro de médico recomposto ali no bairro Afonso Pena. Ali também no bairro Serra Verde, senhor presidente, onde a Mackenzie está executando as obras ali de ampliação da água ali para um tão sonhado reservatório de água, né, que está sendo construído, está trazendo transtorno. Mas esse transtorno está sendo amenizado pelo empenho ali da nossa equipe ali junto à Mackenzie, que já está trabalhando ali para recompor as valas que estão sendo abertas. Quero mandar um abraço para a Cíntia, lá da rua Bem TV, falar que toda manhã lá o escritório da Associação de Moradores está aberto, né? A gente está dando uma assistência lá. Então pode ficar, o pessoal da região pode se dirigir, inclusive também o nosso assessor está trabalhando lá, pode se dirigir ao nosso escritório lá. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui, aos que estão em casa. Vamos começar com antes de passar para esse terror que as pessoas vieram representar aqui, né, que é as ONGs responsáveis por animais, aqui nós vamos falar de uma outra pior, que é pior. Hoje, nós temos no Brasil, para vocês terem ideia, 6 ex-presidentes. Cada um recebe, depois que eles são ex-presidentes, para se manter, R$500 mil, cada um. Depois que deixa o mandato, o resto da vida deles, em média, R$500 mil. E esse dinheiro vai para as viúvas deles. Então, lei diferente. Um governador, com um mandato, sai aposentado. O deputado federal, graças a Deus, mudou. Mas não mudou muito, não. Porque se ele ficar lá 4, 8 anos, depois que ele aposenta com 1/4 do salário no vigente de deputado federal. E por aí vai. E o povo, que é nós, continuamos da mesma forma, deitado eternamente em berço esplêndido. Quando a gente vê a população vindo aqui, ONGs, defensoras de animais, é muito bom. A gente dava de ver a mais ONGs defensoras de gente, de ser humano. Nós precisamos de pessoas que defendam animais, pessoas que defendam gente, pessoas que defendam tudo que existe. Nós precisamos de todas as pessoas que defendam tudo. Quando a gente vê esse grupo defendendo animais, isso é muito bonito, é bacana, porque tem que existir, mas nós precisamos também desse mesmo grupo, pessoas que também defendam dessa mesma garra que vocês vieram aqui, o ser humano, gente. Então, quando a gente vem aqui na Câmara e a gente fica satisfeito, vocês estão aqui defendendo aquele animal de estimação, eu acho bacana mesmo. Nós precisamos de pessoas, porque a falta de cuidado com os animais, aonde eles estão espalhados sem alimentação, essas pessoas fazem esse serviço gratuitamente. Tem gente que leva para dentro da casa pessoas, animais, cavalo, e cuidam gratuitamente uma coisa que é do serviço público, gente. Então, graças a Deus que tem essas pessoas. E talvez a fala, né, que a gente se desesperar ouvir o que o vereador tem a falar, porque o que eu estou querendo dizer, que uma parte não está entendendo, que é muito importante ter grupos que defendam grupos, que é muito importante que ter grupos como vocês defendem os animais, tem que ter mais também como vocês que defendem o ser humano. É isso que eu estou dizendo, que somos iguais. E aí, quando a gente tem esses grupos, a defesa fica mais forte. Quando a gente vem aqui brigar na Câmara, porque a gente quer um atendimento digno na UPA, quando a gente vem brigar aqui atrás de direitos, que a gente quer um tratamento para animais, isso é muito importante. Quando a gente tem aqui pessoas que defendem educação, saúde, cultura, esses grupos fortificam os atos. É isso que é importante. Né? Então, tem gente que é contra tudo sem terminar a fala. Então, é importantíssimo. O município é muito grato a essas pessoas que fazem o trabalho do município. É muito grato. Né? Eu acho que teve uma fala, o vereador vai poder se explicar nessa fala dele, quando ele falou alguma palavra que não era para ser falada. Então, os grupos são importantes, mas nós precisamos solidificar esses grupos mais. Nós precisamos de encher essa Câmara, igual eles vieram hoje, o grupo de defesa de animal, muito bom, é muito importante, que levanta uma chama que faz a gente pensar o porquê que esses animais estão judiados aí pela... Tem cartaz ali, ó, que é deu o castramóvel e por aí vai. Então, é um grupo forte, que luta sozinho, não tem ajuda de ninguém. De ninguém, tem gente que vai e compra ração, tem gente que vai e pede doação. Então, o caso é esse. Só que nós não podemos, a gente precisa deixar as pessoas falarem. O radicalismo é que é o mal, o bispo acabou de dizer isso aqui. O radicalismo é que é o mal do negócio. Né? Você imagina, eu nem terminei de falar, quando eu falo já tinha gente retrucando uma coisa que eu estou defendendo. E aí é difícil mesmo. E aí é o seguinte, como é eu que estou falando, eu gostaria que me ouvissem, para que depois as críticas, eu estou disposto para nós, porque eu estou do lado de vocês. Eu quero que vocês entendam, mas eu não vou falar só o que vocês querem ouvir, não. Eu vou falar é o que o povo quer ouvir. Eu vou falar é o que a população precisa ouvir. Então, o que vocês querem ouvir, talvez vocês não escutem de mim. E isso que eu tenho feito, ainda mais quem me conhece. Então não vai ser um ou outro que vai aqui fazer a voz de vocês, não. Vocês, a maioria está na atenção no que eu estou dizendo, e um levantou no meio e que fica o grupo de vocês, não. É um grupo educadíssimo, é um grupo forte, é um grupo que recolhe e que vai atrás. E que vai atrás, é isso. Nós precisamos é de união em todos os grupos, é essa. Esse exemplo que vocês vieram aqui falar é que nós precisamos também, em todo o grupo, arrumar essa cidade. Agora, enquanto tiver radicais que não quer nem ouvir, aí, gente, não vai ter jeito, porque não funciona radicalismo. O que funciona é que a gente mobilize a população. Para mobilizar, é importante fazer isso que vocês fizeram, ó, né? Vocês estão sendo ouvintes, ouviram o que um vereador diz e não concordaram, e vieram aqui buscar os direitos. Isso é muito importante. Vocês estão fazendo papel de cidadão, é muito bom, e isso é importante. Agora, quando a gente não quer ouvir a outra parte, aí é que é difícil, né? O Ademir vai ter o momento dele de poder se explicar. Espero que explique muito bem explicado, né? Porque ele tem explicações para dar, mas e não concorde em nada que eu falei, mas é o que não dá. É para que vocês defendam sozinhos uma parte que é do município. Vocês precisam até de ajuda, né? O município está capengando nas pernas, não tem dinheiro para nada. E vocês estão aqui fazendo um papel que é do município. E é assim que acontece. Cada um de nós que tem responsabilidade social faz o seu papel um pouco maior. Eu, lá no posto de saúde que eu trabalho lá, ó, que estou sem receber, porque é uma gestão que ela é autêntica, é nessa, desde a primeira vez, né? Ela se aprimora no não pagamento do funcionário público. Eu também estou no mesmo barco dos funcionários públicos, mas não vou deixar de atender mais ou menos, não. Pelo contrário, eu vou fazer a minha ação social como vocês estão fazendo. Eu vou atender o que eu posso um pouco mais, né? Eu vou fazer a minha parte. E vocês estão fazendo, no que vocês podem, um pouco mais, o que é do município. Né, o que me importaria eu se a lei prevê que lá no posto de saúde eu tenho que atender X pacientes, eu atendo X vezes 2. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação social maior, uma responsabilidade social maior. E vocês também têm a mesma forma. Vocês estão fazendo essa responsabilidade social um pouco maior, mas isso é bom para a gente também, né? Vocês mobilizam. Tem a, não sei se a Amanda está aí, mas a Amanda também, que é uma pessoa mais próxima. Mas é isso aí. Eu acho que todo mundo tem que ter sua opinião. Uns batem palma, outros aplaudem. Você já imaginou se até entre vocês já tem essa briga? Imagina com os outros, né? Mas é bom mostrar isso, que isso é democracia. Ninguém vai dar conta. E essa pessoa que eu falei aqui, gente, só para vocês terem ideia em casa, é uma das pessoas também, defensor de animal. Estão brigando entre eles. Olha que trem bacana. E isso é bom. É bom mostrar, porque é democracia. É isso, cadê ela? É isso que eu quero dizer. Quando veio um grupo de professoras aqui, veio aqui 10. Aí cadê as outras professoras? Mas se vocês estão brigando até entre vocês mesmos, o que dirá e não vai ter consenso no Brasil? É nunca. E aí, ó, viva a democracia. Porque enquanto tiver democracia nesse país, vocês vão ter direito, nós tudo. É gritar quando o outro está falando, é não escutar o que o outro está falando. E é isso que é bom. Vamos fazer dessa forma mesmo. Não vamos escutar nada, é meu direito de fala, você. Olha a educação de uma defensora de animal, gente. Mandando eu sair fora, você que está em casa, 30 mil pessoas. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui tentando mobilizar a prefeitura dos seus lados. E vocês gritando, uma só que gritou lá fora. E eu estou aqui mobilizando os meus colegas para os seus lados. Nós precisamos fazer com que esses grupos se fortifiquem. Imagina, hein? E uma lá, ó, só que eu não sou vereador de primeiro mandato, não vai ser um grito que vai me afrontar. Então, ó, já tem tarimba. Essa pessoa que gritou não representa vocês. Vocês é que estão aqui, ó, a maioria, e precisam da ajuda do município. Mais dois minutos para a conclusão.
Mais cedo, mais dois minutos.
E vão ter, da minha parte, toda a ajuda possível para lutar com vocês. Dois vereadores que estão aqui vão ter sim. Nós vamos estar aqui juntos para lutar e brigar com vocês. Não vai ser uma falinha que vai no meio de um monte de animal que pede socorro que vai mandar eu sair fora. Quem vai mandar eu sair fora é o dedo. E o dedo, em outubro do ano passado, me colocou pela segunda vez o mais votado. Muito obrigado. Boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vereador Zé Luiz.
É pela ordem, presidente. Pedi licença, vossa pessoa, tem uma
questão de ordem.
Uma audiência. Agora, eu já volto. É 10 minutos para ir e voltar. Dá licença.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente Adair Otaviano. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, nosso boa tarde. Quero saudar, né, já não está mais presente, ao nosso querido bispo Dom José, pela fala, como ele mesmo já disse, tema que é de necessária importância para todo ser humano em todo o planeta, que é uma fusão, né, dos nossos pensamentos com as nossas palavras, realizando as nossas atitudes, que é a violência. É de grande importância nós refletirmos. Chico Xavier, em uma das suas falas, ele diz: o que nos pertencer, por mais distante que estiver, encontrará um caminho para chegar até nós. Então, se nós passarmos a policiar mais os nossos pensamentos, selecionar mais as nossas palavras, dar mais qualidade nas nossas atitudes, com certeza as nossas emoções, as realizações do nosso dia a dia, a nossa convivência será melhor. Porque cada vez que eu policio um pensamento, eu seleciono uma palavra. E uma palavra mais selecionada vai ser uma atitude mais qualificada. E com toda certeza, a lei de causa e efeito, ela é infalível. O plantio, ele é opcional. A colheita é inevitável. Então, vamos identificar, vamos estar atentos nas sementes que nós estamos plantando, o adubo que nós estamos colocando, porque cada um vai colher o fruto semelhante à semente, o adubo. O sabor, com certeza, virá. Quero agradecer, né, a presença de todos que estiveram presentes conosco na reunião de ontem do Conselho Popular de Moradores do Bairro São José, onde estava presente o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a diretora de Relações Comunitárias, Patrícia Coelho, do superintendente da usina de projetos, Júlio Campolina, e também do procurador adjunto de assuntos fazendários, o senhor Márcio Azevedo de Oliveira. Nesta reunião, tratamos de assuntos importantes e de interesse da nossa comunidade. Dentre eles, né, a acessibilidade da rampa, está ali a Cida, que conhece bem a nossa região lá, né, Cida? Está uma batalhadora lá também do Conselho, está aí defendendo os animais. É, também falamos sobre a iluminação lá da nossa praça, que está precária. É, praça essa que no período da noite ela não tem praticamente uma participação, porque tornou-se um ponto de usuário devido à não boa iluminação. Também falamos, comentamos a situação que é bastante caótica na nossa região, das ruas Avenida Paraná, Avenida Amazonas, e principalmente um trânsito bastante sério e complicado que está hoje na rua Castro Alves. É, o número de veículos tem aumentado, os motoristas nem sempre são responsáveis pelo trânsito, são irresponsáveis na nossa direção, trazendo acidentes. Ainda não tivemos acidentes tão seríssimos, mas constantemente estão tendo, né, acidentes no nosso trecho. Já fizemos alguns ofícios solicitando ao secretário de trânsito, Valdo, pessoa que a gente tem uma admiração tremenda, pedindo a ele que faça uma averiguação, veja um planejamento, que já solicitamos, né, semáforo para aquela região, mas foi nos enviado que isso fica enviado temporariamente devido a não dinheiro, né, da prefeitura, mas solicitamos que pelo menos redutor de velocidade no trecho da rua Capetinga até a rua Caratinga, é onde ali tem um fluxo de pedestre bastante grande que sai da escola Martim Cipriem, também da escola Henrique Galvão e também do CEMEI Isauro Ferreira. Ponto esse também agora com duas agências bancárias, panificadora, onde o comércio está fluindo com bastante intensidade. Então precisamos também de um trânsito moderado e pedimos então a sintonia, né, do secretário de trânsito, o Valdo, que olhe direitinho com bastante carinho, né, para a nossa região. Também quero parabenizar ao governador do estado, senhor Pimentel. Uma pimentinha que deveria ser de sabor, ela está sendo azeda. Mas, no jornal, agora, do dia 10 e 11, na página 5, foi relatado, né, através do jornal, a suspensão, né, de alguns laboratórios e hospitais, principalmente do servidor público de forma geral, mas principalmente, né, dos professores, que têm que fazer seus planejamentos, levar material de provas para corrigir na sua casa, e fica aí com esse salário, que é subdividido, né, que é pago de forma parcelada. Então, o meu repúdio a você, governador, que não é só na área do Ipseng, né, que está essa situação bastante caótica, mas entristece a gente, né, vendo que esses profissionais, com tanto carinho, dedica, né, aos nossos filhos de forma geral, nossos amigos, no lado, né, do ensino, e agora suspendendo o atendimento, né, do Ipseng em hospitais e laboratórios. Governador, abre seu olho, meu amigo. A situação cada vez está pior para você. Também, ontem pela manhã, tivemos visitando a nova instalação da ET no bairro Candelária, onde tivemos lá a companhia, né, de vários colegas aqui, vereadores, através do superintendente João Martins, que nos mostrou, né, uma maquete lá do painel, de onde será observado, analisado e acompanhado todo o sistema. Para mim foi até uma surpresa, da última vez, da penúltima vez que estive lá, que vi apenas mato, ontem tivemos a satisfação de ver uma sintonia bem adiantada, o posto, né, um posto ou um reservatório, né, dos esgotos vão chegar, uma altura de um prédio de 3 andares, segundo João Martins, dentro de 6 meses, esse reservatório de coleta de todos os dejetos, né, do esgoto, que chega, né, ali para através do bairro Candelária, já está concluído, e outros segmentos, né, do sistema lá de filtragem, de drenagem, que ele nos explicou com tanto carinho, tivemos lá aproximadamente 1h30. Então, eu espero e quero, João e toda a sua equipe, e a empresa que está cuidando, que realmente faça isso com bastante presteza, objetividade, porque Divinópolis precisa, e esperamos que você, Copasa, a empresa, preste realmente o trabalho que é necessário, na qual foi através do contrato que agora, depois de tantos anos, está sendo realizado. Quero também agradecer ao secretário municipal do governo, Segov, o senhor Ricardo Moreira, pelo serviço prestado durante o período que esteve frente à secretaria do município. Espero que ele tenha uma boa recuperação de saúde e que ele possa, né, quem sabe, retornar ao trabalho, que eu particularmente, com a pessoa dele, eu o admiro e quero que ele esteja bem de saúde. 2 minutos para começar.
Mais 2 minutos.
Também, presidente, quero pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento de Kátia Rezende, filho do meu amigo e irmão Carlos Rezende, que faleceu ontem, moradora do bairro São José. São as minhas palavras para a tarde de hoje. Desejo a todos uma boa terça-feira, uma boa semana. Meu obrigado, um abraço a todos.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, lideranças, ONGs presentes, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pela net, meu boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria ir lá na fonte da nossa cultura de fé, na Bíblia, e relembrar as palavras, como são belos os pés do mensageiro. Nós tivemos aqui hoje o tribuno, o Dom José, onde que ele veio falar do monstro mais concreto e ao mesmo tempo invisível na nossa sociedade, que é a violência. A violência verbal, a violência física, a violência da indiferença, a violência da prepotência, a violência da covardia, do cinismo, a violência. E essa violência, quando parte de umas pessoas que têm uma imagem pública, ela é mais complicada ainda. Essa violência, quando parte de um líder religioso, ou de quem está no meio religioso, ou de um político, ou de uma autoridade, ela é mais decepcionante ainda. Eu achei muito bonito o Dom José ter vindo aqui, tirado seu tempo, e para falar para Divinópolis, através dos seus representantes, sobre esse monstro que é a violência. Senhor presidente,
No dia 3 de maio, eu não estarei em Divinópolis. É muita prepotência você falar que não vai estar, porque você não sabe o dia da manhã. Mas se tudo correr bem, Deus nos dá vida e saúde, nós estaremos em Brasília, com a comissão de 4 vereadores para tratar de um dos maiores problemas que tem em Divinópolis. O tiro de guerra do bairro Interlagos. Eu, vereador Negro, sargento Elton, o César e o vereador Renato, nós estamos fazendo um trabalho para tirar o tiro de guerra de onde que se encontra, levar a polícia militar, criar mais uma companhia e levar o tiro de guerra a 1,5 km, ali no bairro Paraíso, onde tem uma área que não pode construir, que tem uma pedreira, que servirá como fundo para ter um estande. Se a gente conseguir, e parece que nós vamos conseguir com o Ministério das Exército esse dinheiro, o nosso TG terá uma área quase 5 vezes maior que a atual. Enquanto a nossa polícia, a polícia militar, a polícia que está ali com o Estado na farda, nosso sonho é que nós possamos levar essa polícia para atender além do Rio, a região sudeste, com mais de 50 bairros existentes. Espero que Deus abençoe a nossa viagem. A coisa está muito avançada. Nós vamos sair daqui de madrugada, vamos num bate e volta para chegar e defender e batalhar para que possamos ter outra companhia militar. Esse requerimento já foi feito no início do ano passado. Então, com toda certeza, nós vamos sim conseguir mudar esse perfil da região sudeste. Nós não vamos ficar na rua conversando fiado em porta de açougue, porta de ônibus, parando os outros e falando de coisa que nós não chegamos. Nós vamos falar, por exemplo, de uma cidade mais justa. Moro no Porto Velho, sou vereadora de Divinópolis. Nós temos que pensar grande, além da ponte do Porto Velho, além da ponte do Gafanhoto. Esse vereador minhoca, isso não existe. Por favor, fica em silêncio, senão não vamos pedir sua retirada. Uai, que é isso aí? É porque vocês não estão sabendo a manobra que está atrás disso. Esse homem mora perto da minha casa, 2 bairros, nunca teve lá. É porque tem coisa armada que vocês vão ver aqui. Então nós estamos tentando batalhar para tentar trazer essa questão para Divinópolis. Trazer para Divinópolis. Isso aqui já é um circo. Tem hora que eles mandam os outros vir para chegar e armar, filmar e mandar. Nós sabemos como é que isso aqui funciona. Senhor presidente,
eu gostaria de pedir ao senhor Zoneso, por favor, deixe o tribuno pronunciar, até
que
o senhor invadir o espaço do outro, por favor. Eu gostaria que ouvisse, pode manifestar depois, mas deixe o tribuno terminar de pronunciar, por favor.
Então, essa questão tem muita coisa atrás de uma aparência. O pessoal tem que falar, tem que manifestar, mas com moral, com decência. Senhor presidente, não tem condições aí. Eu queria chamar essa polícia aqui agora, para chamar de mentiroso, nos exercícios, desacato à autoridade. Queria que você saiba agora, porque está virando brincadeira. Grava um vídeo semana passada, faz outro, ensaia com outro. Eu gostaria que a minha assessoria chamasse a polícia aqui agora nessa casa. Uai, não é possível, hein? Isso está virando uma brincadeira aqui em Divinópolis, que um dia vocês vão bater nos outros, hein?
Gostaria, Zé Onésio, que deixasse o vereador pronunciar. O vereador tem assunto importante a pronunciar, depois discute esses assuntos de interesses pessoais, podem discutir em outro local. Aqui a gente precisa de trabalhar em prol da nossa cidade. É o mais importante. Eu queria que a minha assessoria chamasse a polícia, que agora tem senso corrista. Eu fui chamado de mentiroso na tribuna da Câmara, defendendo uma ideia. Faça favor, chama a polícia para mim. Eu sou presidente, mas não tem condições aí. Zé Nelson, eu vou te pedir mais uma vez com educação, porque você está atrapalhando o tribuno pronunciar.
É porque armaram novamente o circo. Está tendo uma briga, por exemplo, com o Vasco, a investigação. Esse senhor, semana passada, foi para um determinado blog aí e me atacando. Mas ele vai ter que defender, então ele vem aqui com essa coisa, dá um alarme, que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Mas, senhor presidente, queria que descontasse meu tempo. Senhor presidente, nós fizemos um requerimento para o prefeito Vilereu. Divinópolis tem várias pontes e viadutos. E lá em Brasília, o ano passado, esse ano, caiu um elo de uma passarela. Em Lavras caiu ontem. Em Belo Horizonte caiu ontem. Então nós estamos tendo muita estrutura e infraestrutura nesse país que está sendo deteriorada. Então nós pedimos, senhor prefeito, que faça um levantamento de todas as pontes e todos os viadutos no município de Vinópolis e apresente um relatório a essa casa. Nós temos, por exemplo, duas artérias importantes aqui em Divinópolis, todas são importantes, mas uma ponte do Porto Velho que liga a região sudeste, vocês imaginam se não é um problema daquilo ali, o que pode acontecer? Vocês imaginam se aquilo não é um problema? A ponte do Niterói, do Manuel Valinhos. Então, nós queremos e pedimos ao prefeito que faça uma avaliação de todas as pontes do município de Vinópolis. Senhor presidente, vou pedir a retirada do senhor, estou indo agora no Ministério Público. Tenho uma denúncia contra a minha pessoa. Eu fui presidente em 2006 e fizeram denúncia agora contra a minha pessoa em 2012. Mas vou lá antecipar que quem não deve não teme. Vou lá mostrar que foi tudo esquivado. O controle interno desta casa de 2004 aprovaram as minhas contas. Então estou sendo obra de uma violência por parte de um senhor aqui em Divinópolis, que de 21 de dezembro para agora, ele fez 16 manchetes atacando a minha honra. 16! E esse senhor que estava aqui agora, que veio aqui, isso é tudo armado. É para colocar nas redes sociais. O ataque. Então estou saindo agora, estou indo no Ministério Público, marquei com os promotores, mostrar a defesa, não vou esperar ser chamado, porque tem coisas muito pesadas para vir aqui em Divinópolis. Não tenho medo, pode colocar amanhã no primeiro blog dele, pode me chamar de tudo. Se você tem liberdade de me chamar de tudo, e pode chamar. Mas só que tem, que daqui a um tempo vai ter alguém entre eu e aquele opositor, aquele crítico, para provar. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Então pode chamar, pode falar do meu estado mental, pode falar que eu agredi, pode falar que eu fiz coisa errada, não tem problema. Pode falar, eu não vou parar. Eu não estou casado com a vida pública, eu não estou aqui por causa de salário, eu estou aqui para buscar uma utopia de uma sociedade mais justa. A minha vida, de 26 dezembro para cá, a imprensa em Divinópolis tem 5 rádios, 3 televisão, 1 jornal diário e vários blogs. Só tem um que vem me atacando dia e noite. Não vou fugir. Não tenho medo. Quem me conhece sabe a minha conduta ética e moral. Quem sabe? E agora, além de ir lá no Ministério Público, eu farei uma representação sobre um ganho. As minhas contas foram aprovadas. Mas tem muito dinheiro que saiu aí ainda que não foi aprovado. Nós vamos ficar tintim-tintim com cruzamento fiscal, financeiro, nós recebeu dos deputados, da Assembleia, da Copasa, do Executivo. Nós estamos fazendo auditoria nas contas desse blogueiro. Esse blogueiro não está acima do bem e do mal. Ele não está acima da verdade. Então esse blogueiro, ele vai responder juridicamente todas as calúnias que atacaram esse vereador. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Valeu, Zé. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Uma boa tarde, pessoal que está na nossa casa hoje, exercendo a cidadania, as meninas protetoras dos animais aqui da nossa cidade, que fazem um belíssimo trabalho. Não é? Eu estou aqui hoje, nessa tarde, por um motivo muito interessante. Eu não ia falar, eu ia simplesmente conversar com as meninas, né, com as meninas protetoras dos animais, para que a gente chegasse num ponto comum. Na minha fala de sexta-feira, de quinta-feira passada, né, eu tive duas infelicidades. Eu me pronunciei falando dos animais que estão na nossa cidade soltos por aí e que causam muitos acidentes. Eu, inclusive, tive dois amigos que foram mortos com um acidente com um cavalo, né? E no final da minha fala, e aí eu não falei de animais de pequenos portes, cachorros, né, que gatos, que são os animais de estimação que o pessoal protege e com muito carinho, né? Lá em casa eu tenho, na fazenda do meu pai eu tenho, né? Todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho ou algum animal, não só um animalzinho, né? E por último eu falei sobre o sacrifício, né? Isso aí, minha gente, isso aí. Eu estou aqui de pé para falar com vocês duas coisas. Primeiro, que não foi eu que inventei isso. Eu não saí escutando aí e vim aqui contar para vocês. Eu escutei de alguém, não é? Segundo, o vereador aqui nunca quis que um animal dessa cidade fosse morto, fosse sacrificado. Esse vereador aqui, na sua fala de quinta-feira, queria alertar os meus amigos, o Cabrito, o Geraldo Carroceiro, o Chororó, a sua família lá, que é dois irmãos que mexem com cavalos, e que tem esse cavalo como ganha-pão. Foi simplesmente para alertá-los, para cuidar dos seus animais, para não deixá-los lá na rua, e que fossem presos pela prefeitura que está com esse projeto. Eu gostaria muito de cumprimentar as meninas hoje, né? Pedir desculpa pelo mau jeito. Tem uma música, acho que até um samba enredo, fala: quem não se comunica, se trumbica, né? Quinta-feira eu me estrumbiquei, né? Infelizmente, por causa de umas palavras malditas, hoje nós estamos aqui tendo que retratar, né? Temos que pedir desculpa pelo trabalho que vocês prestam por Divinópolis, pelo trabalho que vocês prestam à nossa cidade, cuidando dos animais, não só os pequenininhos que todo mundo cuida em casa, tão bonitinho, mas os animais de rua, os animais que estão precisando de um carinho todo especial. Quanto ao pessoal de lá de Formiga, eu gostaria de pedir desculpa ao pessoal de Formiga pela interpretação errada que foi feita. O nosso prefeito já foi diretor do DR, né? E a ideia dele é fazer uma parceria com o DR para estar levando esses animais
para a cidade de Formiga. Por que, que é a cidade de Formiga? Porque o DR tem fazenda, tem o curral lá na cidade de Formiga. Né? Hoje, quando um animal é preso aqui na MG-050, ele é levado para Formiga. O prefeito não falou isso. Né? Quando um animal é preso aqui na MG-050, ele é levado para Formiga. E a intenção do prefeito Galileu era renovar esse contrato com essa empresa, a Nascidos Gerais, e também a Nascidos Gerais e o pessoal que faz a apreensão dos animais, para levá-los para ficar lá no curral lá do DR da cidade de Formigas. Certo? Então, nós estamos aqui hoje para pedir desculpa ao pessoal de Formiga pela interpretação, pelas palavras que eu disse, que foram mal interpretadas, que foram levadas por outro caminho. Né? E eu falo com vocês, meninos que estão aqui, que vocês não arrumaram um inimigo, vocês arrumaram um amigo que vai lutar pela causa de vocês. Não! Não, não, não! Atenção, gente, atenção, não porque a gente errou e está querendo desculpa de vocês, mas a minha intenção é de ajudá-las, porque a causa de vocês é nobre, e vocês lutam com dificuldade, a gente vê aí a cidade, todos vocês lutando, pedindo, correndo atrás de ração, correndo atrás de projetos, correndo atrás. Então o vereador está aqui à disposição, o gabinete 6 está aqui nessa casa legislativa, para que a gente possa fazer desse nosso deslize na nossa fala, né, uma parceria para a gente conseguir resolver esse problema que tanto aflige a nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser.
Passamos a palavra agora à vereadora Janete.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, da NET Câmara. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui todos os presentes, a vocês das ONGs de defesa aos animais, em nome da Íris. Doutora Heloísa, eu cumprimento todas essas mulheres e esses homens que estão aqui para defender os animais de pequenos, médios e grandes portes. Então eu vou explicar o seguinte, em primeiro lugar, então sejamos, não é hipocrisia, vereador não vem aqui para poder dar dinheiro, a obrigação nossa aqui é fiscalizar, fazer o nosso trabalho, ouvir o que a ONG trouxe aqui, pedir audiência pública, lutar pelo povo, e não... Se for isso, a gente faz aqui diuturnamente. O direito de vocês é que tenha sim essa audiência pública. Se tem problema na Crevisa, que vamos discutir. Se não estão cuidando dos animais, nós temos que cuidar. É obrigação de Divinópolis tratar os nossos animais. Pequenos, médios e grandes portes. Se tem veterinário lotado na prefeitura, vai trabalhar como veterinário e não da secretaria. Isso vocês podem ter certeza que daqui para frente estaremos acompanhando e em favor de vocês. Mais do que isso, infelizmente, é o que eu tenho capacidade de fazer dentro das atribuições que nos são conferidas. É isso que eu queria dizer. Pode ter certeza que nós estaremos olhando pela causa de vocês. Eu gostaria também de falar que nesse final de semana nós tivemos também um problema muito sério aqui na nossa cidade. E esse problema, gente, com o banco aqui da nossa cidade, que colocou na porta dele que uma lei feita aqui nessa casa obrigava o banco a fechar final de semana e obrigava a fechar depois das 18 horas. Foram três leis tratadas desse assunto. E que as três leis falam em conjunto é o seguinte, que o banco deverá colocar grades de 10 da noite às 6 da manhã. Exceto se ele tiver segurança 24 horas. O banco leva muito dinheiro dessa cidade para ficar marrando, colocar profissionais lá no final de semana. Ele tem que colocar guarda armado ou colocar a grade lá para proteger as pessoas que ali vão retirar seu dinheiro. Essa lei não fez casa, nenhuma lei que obrigava a ela fazer isso no final de semana, não. E sabe o que é que me deixa mais triste? Nós fomos esse final de semana xingalhado, xingado, desmoralizado, usado a nossa imagem em rede social, falando que a gente era irresponsável, que nós não sabíamos o que estava fazendo. E muito pelo contrário, a única coisa que o sargento Elton fez na proposta dessa lei foi preocupado em dar segurança para os nossos munícipes. Nós temos que ter muito cuidado com a interpretação, senhores bancários, senhores gerentes de banco. Não procura uma lei sozinha, não. Procura todas as leis que tratam desse assunto e interprete de maneira correta. E se vocês querem fazer economia no banco de vocês, fechar a casa de vocês e não colocar funcionário lá, não vem colocar a culpa nessa casa legislativa, não. Assumem a culpa que é de vocês. Porque para levar o dinheiro daqui, vocês são muito bons, mas para dar retorno para a nossa cidade aqui, vocês deveriam fazer da mesma forma. É isso que eu tenho para dizer para vocês que tomaram essa atitude conosco. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: vergonhosa a forma como foi tratado o funcionário da CETRAN. Se ele fez certo ou fez errado, eu não estou aqui para discutir isso, não. Mas o servidor público não pode ter sua vida ameaçada, não. O servidor público foi ameaçado de morte, o engenheiro do CETRAN, porque esse servidor foi acusado de causar um acidente por causa de uma determinada pintura estratigráfica. Nós não estamos falando de servidor comissionado, não, gente. Estou falando de um servidor de carreira, um menino trabalhador. Isso não pode acontecer, não. Nós temos que respeitar o ser humano. Obrigada, viu? Nós temos que respeitar as pessoas. Isso não pode acontecer, não. Nós temos que ter respeito à dignidade da pessoa humana. Esse menino lá do CETRAN, eu estive com ele ontem. Levei as reclamações feitas aqui, a fiscalização na 7 de setembro, na Rio Grande do Sul, dos problemas que a gente tem enfrentado na mudança de trânsito ali. Nós estamos atentos, acompanhando todas essas obras, e vamos ser os primeiros a chegar aqui e falar para vocês o que não está bom e pedir para que seja resolvido esses problemas. Mas nós também não podemos ter aqui pessoas ameaçando a vida do servidor, a vida do vereador ou a vida de ninguém, inclusive dos animais. Nós não podemos ter pessoas que possam ameaçar a vida de qualquer um de nós. Eu estou com um problema sério que nós precisamos resolver, precisamos da ajuda de todo o povo de Divinópolis. Eu não sei se vocês sabem, vereadores, mas nós só temos transporte público no município. Eu estou falando transporte escolar. E as nossas crianças do município, até o 9º ano, conseguem, vereador Sargento Elton, o transporte para poder ir para a escola. Mas os nossos alunos, quando chegam no 2º grau, que estão no 1º, 2º e 3º ano, não tem mais transporte. Eu estou com adolescentes da região do Grajaú, região do São Simão e regiões mais distantes que não tem ônibus para poder ir para a escola. Eu já rodei, não existe política pública, não existe um acordo, não existe nem meio passo livre e esses adolescentes estão sem escola. Nós precisamos fazer um enfrentamento para que a gente tenha o direito de estudar os nossos adolescentes carentes. Nós não temos outra forma a não ser fazer isso. Então eu peço a ajuda dessa casa para que a gente juntos possa ver essa situação. A gente não pode deixar esses adolescentes abandonados e sem escola por falta de transporte. Nós temos que ter o transporte para eles. Também gostaria de convidar todos vocês aí da região, os moradores do bairro Candelária, Jardim das Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa, Santa Marta. O vereador Josafá, o vereador Sargento Elton, já está há muito tempo acompanhando ali aquela questão, o vereador Cleitinho também já esteve lá, a questão das obras. Então nós precisamos de ter resposta da Copasa, resposta da Artec. E hoje então, eu havia pedido, através de um documento, essa reunião com os moradores de bairro, estaremos lá no Salão Comunitário, logo após a reunião aqui às 19 horas, eu conto com todos os vereadores para a gente estar resolvendo a situação da região lá do Candelária. Também gostaria de falar sobre a reunião amanhã lá no bairro Belo Vale. Dom José Carlos, como teve aqui agora há pouco, falando sobre a campanha da fraternidade, os tipos de violência, que muitas vezes nós seres humanos Nós somos um, eles falam de animal, mas não tem um animal que chega a ser mais irracional do que nós. Nós agimos de forma tão violenta, a gente consegue agredir o outro tão gratuitamente e deixar com que aquilo que está dentro de nós aflore de uma forma tão grande e quando você vê, você já partiu para as vias de fato. E isso é muito triste. E uma das coisas que está mais grave em nossa cidade é a violência. Então nós estaremos amanhã lá no bairro Belo Vale. Nós temos mais de 140 pessoas já inscritas com a implantação da rede de vizinhos protegidos. Nós vamos ter que nos unir, assim como vocês se uniram hoje em defesa dos animais. Nos unir em defesa da segurança pública dos nossos bairros. Nos unir em defesa da violência contra a mulher, sim. Hoje nós tivemos mais um caso de assédio, está aí na rede social. Uma menina na Avenida Autorama, ela foi agarrada e tentaram arrastar uma outra moça que ajudou ela. Isso está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, assim, nós vamos ter que nos unir para lutar contra todos os tipos de violência. Eu também gostaria aqui de falar que nós conseguimos sim algumas emendas em favor da segurança. Ampliação do Colégio Tiradentes, conseguimos ali a construção do estande de tiros, conseguimos ali também a ampliação do 63º Batalhão, conseguimos também 213 mil para a Polícia Civil, para apoiar o Celebrate ali, juntamente com outras emendas de outro deputado. Essas emendas eu consegui através do deputado Jair Martins, a quem eu agradeço muito da necessidade dessas emendas para a segurança pública. Sei que outros vereadores conseguiram com seus deputados. E eu acredito que o que a gente vai ter que buscar agora, juntamente com vocês, a defesa dos animais, é que a gente consiga emenda e consiga sensibilizar o Executivo da necessidade de uma reforma no Crefisa para que ele dê a condição da gente tratar e cuidar desses nossos animais que não podem ser maltratados nem mortos por ninguém. Então, em defesa dos animais, estamos juntos. Vereadora Janete Aparecida.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, protetores de animais, qual eu cumprimento a ONG SPAD, Quatro Patas, que está aqui presente. Eu vou cumprimento também aqui os cobradores dessa casa. Queria cumprimentar de modo especial ao nosso bispo, que esteve aqui presente usando a tribuna. Uma fala muito importante é a questão da violência. E a violência ela pode ser destacada até pela a nossa fala, a nossa pronúncia, usando o microfone, nas redes sociais, hoje com o Facebook, o WhatsApp. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado excessivo com essas informações que chegam até a gente e a gente transmite. Eu queria cumprimentar o Ademir aqui pela fala dele e a Janete, principalmente. Eu falo assim, o Ademir, pelo ter essa visão de ter pedido desculpa a vocês, foi um mal entendido. Que nem falou, uma fala mal falada, ela gera várias interpretações. No próprio sábado, por volta de meio-dia, eu fui chamado na UPA devido a aproximadamente uns 10 bois que estavam na Avenida Zero Jota. Serve de orientações para esses proprietários desses animais, que ali é uma via de trânsito rápido, o SAMU, para levar pessoas que estão passando mal, ou até nós mesmos para estar levando pessoas à UPA. Pode acontecer um acidente mais grave. Ele quis orientar a população sobre essa questão, chamar a atenção. Eu acho que ele não soube passar a informação e foi mal interpretado. Até vocês que fazem essa ação de proteção, eu acho que nós devemos cobrar desses proprietários desses animais para que tenham esses animais presos adequadamente. Porque, infelizmente, eles soltam eles nas vias e podem causar um transtorno maior para nós. A nossa saúde, a nossa UPA já está complicada. Um acidente de um porte desse leva até a morte. Queria deixar aqui bem claro, eu acho que a gente não tem que ficar fazendo defesa das pessoas. A Janete foi muito feliz na fala dela na questão do pessoal da CETRANS. Eu acho que nem sei, eles estavam criticando as obras aqui no centro. Eles têm que atender a questão da acessibilidade para os cadeirantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Quando foram aumentar o passeio aqui na 1º de junho, todo mundo criticou. Eu acho que hoje o passeio de Verde Júnior já tinha que ser mais largo para a população andar. Quando foi por mão única no Magalhães Pinto, todo mundo criticou. Foi por mão única lá no São José, na Paraná, na Castro Alves, todos criticaram. Eu acho que a gente tem que esperar as obras serem concluídas para a gente tirar. Nosso próprio presidente, que foi ameaçado pelas redes sociais, agora um servidor, fala assim, a violência está aí. O bispo veio cá pedir paz. Nós estamos provocando a violência. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas falas, que talvez uma ânsia, um minuto de querer até aparecer, nos leva a causar uma violência que a gente não sabe a reação que o outro lado vai ter. Eu acho que nós temos que tomar um minuto de... Meu pai falava que o silêncio vale ouro. E a gente está vendo, a cada dia que passa, que o silêncio vale ouro. Eu estou aqui até para falar em questão do nosso vice-prefeito também, uma pessoa que vem sendo muito prejudicada nas pessoas, em vários... Fui ter uma reunião que nós tivemos no São José, a pessoa veio criticar. Eu falo assim, eu não tenho que defender ele, mas eu só queria esclarecer a todos que, segundo o procurador do município, doutor Rinaldo, não pode acumular a função de médico e o cargo de vice-prefeito, sobre a pena de cometer improbidade administrativa. Só deixando todos claros, muitas pessoas perguntam por que ele não está no posto de saúde, por que ele não está na UPA, deixando isso claro para a população, que as pessoas perguntam a gente tem que trazer a informação. Queria também trazer uma informação aqui sobre o PROCON. Segue abaixo algumas considerações sobre o PROCON. Com relação ao PROCON, cumpre esclarecer que foi durante a gestão que foi sancionada a Lei 7071 de 2009, que reestruturou o Conselho e o Fundo Municipal de Proteção ao Consumidor, no que concede os recursos para trabalhar, obviamente, por se tratar de órgãos municipais, a prefeitura bancava todas as despesas relativas aos aluguéis, pessoas, internet, telefone, etc. No que concerne a possíveis investimentos com recursos do fundo, lembro que a gestão do fundo foi acometida pela citada lei, não ao prefeito, e sim ao próprio Conselho Municipal de Defesa ao Consumidor. Vejamos, artigo 2º, são atribuições do Conselho atuar de forma estratégica e no controle de políticas municipais de defesa ao consumidor, estabelecer diretrizes para a elaboração do projeto de plano de defesa ao consumidor, gerir o Fundo Municipal de Defesa ao Consumidor especialmente, estipulando procedimentos e normas de gestões. Eu vou até passar isso aqui depois para quem queira, uma cópia, para não deixar dúvidas. O saldo do fundo em 1/1/2009 era de R$ 2.019. O saldo em 31/12/2016 de R$ 316.986,64. Então quer dizer que o PROCON não estava quebrado. Tem um saldo nele. Eu falo assim, a gente tem que esclarecer ao nobre amigo, que assim, é uma informação que nos foi repassada e a gente tem que buscar repassar essas informações. Depois eu passar uma cópia a Vossa Excelência, para você repassar ao presidente, que cabe a ele gerir esse recurso. Senhor presidente, queria deixar aqui também em especial, nós estamos conseguindo, a ONG, que estiver com toda a documentação em dia, nós estamos conseguindo dois veículos para as ONGs. Aquela ONG que estiver com documentação em dia, por favor, procurar que através do nosso deputado, nós vamos viabilizar um veículo para a ONG que estiver em dia. Está a ONG Vida Animal, que nos procurou, nós estamos correndo atrás para ela, e para a ONG Quatro Patas. Não. A4, entendeu? Só para uma brincadeira. Assim, nós estamos viabilizando dois veículos. A SPAD conseguiu um veículo agora recentemente, mas se estiver precisando, nós também estamos dispostos a ajudar de outra forma. Sim, nós estamos viabilizando. Nós estamos tentando viabilizar. Inclusive vai ter uma audiência. Inclusive vai ter uma audiência pública aqui através do vereador Cleitinho. O Odemir solicitou essa audiência pública. Será dia 10 de abril? Qual nós, dia 12? Nós estaremos discutindo e tentando viabilizar. Eu creio que os 17 vereadores querem trabalhar por Divinópolis. Eu acho que é hora da gente se unir juntamente com vocês. Eu sei do trabalho de vocês, o esforço. Já foram castrados vários animais através do empenho de vocês. sem depender do poder público. Eu acho que cabe a nós, 17 vereadores, nos unirmos a essa causa, que é uma causa nobre, e é questão de saúde pública. E questão é o seguinte, um acidente que nós ajudamos a deixar de acontecer numa via é uma pessoa que está menos na UPA. Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo e fazer um trabalho juntamente com as ONGs. Eu quero conversar com os presidentes das ONGs que estiverem aqui para a gente já tentar fazer esse encaminhamento hoje. Pra... Mas não será matança que o nobre amigo quis dizer. Ele quis dizer, ele quis dizer que é o seguinte, essas pessoas têm responsabilidade com os animais. Como a gente tem que ter responsabilidade com a gente, com os filhos, eu acho que quando você tem um animal, você tem que ter responsabilidade com o animal que você quer cuidar. Senhor presidente, é o que eu tinha necessidade de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador. Vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar, né, o pessoal aí da ONG, Protetora dos Animais, que aqui estão vocês, fazem um trabalho muito importante para a cidade. Porque proteção dos animais, gente, é muito importante. Porque a gente vê aí, todos os animais, a gente tem na casa da gente. Oi, o amor dos animais com a gente é muito grande, a gente vê. E a gente também tem amor aos animais. Eu acho que sacrificar animais, eu acho que é uma coisa muito errada. Nós temos que dar valor aos nossos animaizinhos, porque todos os animais, eles gostam muito da gente. Senhor presidente, mais uma vez terei que chamar a atenção do executivo para que nossas estradas rurais, elas estão em péssimas condições. A nossas estradas de Buritis, pior ainda, estão com dois pontos de alagamento que não forem arrumados. Daqui a pouco, a comunidade vai ficar isolada. Não existe um planejamento numa cidade do porte da nossa para lidar com esse tipo de problema que ocorre todos os anos. Se tivesse feito uma estrada de Buritis, na estrada de Buritis e nas outras, o mesmo que fizemos na estrada do Cacoco, esse tipo de problema já não mais existiria. A gente não consegue entender porque os locais não conseguem entender porque os locais são privilegiados, enquanto outros continuam esquecidos. Mas não tem problema. Vou continuar usando essa tribuna para cobrar até ficar sem voz, se necessário for. Outra demonstração falta de respeito com o cidadão é que os inscritos para fazer as provas do concurso da prefeitura da nossa cidade, que serão aplicados neste fim de semana, estão sendo mandados para outra cidade, como Belo Horizonte, Carmo do Canjuru. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar disso. Mas um absurdo. Quem vai fazer prova para a prefeitura de Divinópolis quer fazer a prova aqui. Se a pessoa tiver que ir a Belo Horizonte fazer uma prova que ela achava que iria fazer aqui, ela vai gastar com passagem e alimentação. E será que todas tenham essas condições? Ou a prefeitura vai bancar mais esse gasto? Não justifica ter um gasto desse. Quem estiver passando por essa situação, entre em contato com o número 011-4788-1430, de 9 às 17 horas. Outro ponto também que gostaria de destacar é que em maio do ano passado, solicitei que fosse feita a limpeza da rua Fonseca e Silva, reestruturação da ponte localizada nesta rua, que liga o Dona Rosa ao Santa Rosa. E a limpeza foi iniciada ontem. Mas, lembrando que no local precisa muito mais do que a limpeza. Precisa de reestruturar a ponte. À noite, o local também não oferece iluminação, deixando os moradores sem segurança alguma para realizar a travessia, precisando urgente seja instalado uma ponte nas proximidades. E por hoje é só, presidente. Uma boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV NET, TV Candidez. Queria que dar uma boa tarde especial às ONGs que estão aqui hoje, as que também tomam conta, né? As voluntárias, que não são só a ONG, tem muitas protetoras aí que são voluntárias, não são das ONGs. Conheço bem esse trabalho e queria falar para os políticos idiotas, né, sobre sacrifício de animais. Vamos fazer um projeto, sacrificar os políticos corruptos, que não entendem o que é animal na terra. Então devemos fazer um projeto, sacrificar políticos que não sabem o que é políticas públicas, não sabem o que é representar o povo. Porque um grande político, ele precisa representar o povo, ele precisa representar as crianças, as mulheres, os homens, mas precisa também representar os animais. Qual que é o problema de não representar os animais? Né? Tem uma passagem da Bíblia, para quem tem fé em Deus, que quando Noé pegou, Deus pegou e avisou Noé: eu vou acabar com o mundo, Noé. Então você vai lá e faz uma arca pra gente lá. Aí o Noé pegou e investiu na arca. Dentro da arca, colocou só a família do Noé e colocou todos os animais, seres que tinha na terra lá. Então, quer dizer, Deus preocupou com os animais. Então por que os representantes públicos não vão preocupar com os animais? Né? Então eu, como vereador, como representante público, eu tenho que representar todos, representar o ser humano, mas tenho que representar os animais também, que também é essa questão de saúde pública. É questão de saúde pública. E tem um detalhe, você já viu? Eu queria fazer uma comparação de animal e ser humano. Vamos fazer uma comparação de animal e ser humano. Você chega, você vai sair na padaria para comprar, você vai na sua padaria e volta, ninguém faz festa para você. Seu cachorro faz festa para você. Você fica 5 dias sem entrar dentro da sua casa, seu cachorro faz festa pra você. Entendeu? Aqui, ó. Aquele animal que você pega e abandona nas vias públicas, que é culpa sua, que é totalmente culpa sua, que ele é totalmente inocente, ele não vai sair pra matar, pra roubar, pra assaltar. O ser humano sai de casa pra matar, pra roubar, pra assaltar. Olha a comparação do ser humano com o animal. Então a gente tem que investir no animal também. A gente tem que cuidar do animal também. Você sabe por quê? Porque nesse mundo de 2018, tem mais animal leal do que ser humano leal. Claro que tem muito ser humano bacana, muito ser humano que a gente tem que investir, né? Mas tem muito animal leal. Tem animal hoje, é mais leal que alguns certos seres humanos idiotas, né? Pobres espíritos, né? Que só sabe crucificar, jogar pedra nos outros. Acho que é o dono da vida, acho que é o dono do mundo. Então a gente tem que valorizar o animal, a gente tem que valorizar tudo. Um grande político, ele valoriza tudo, ele representa tudo. Então, queria falar uma coisa, que a situação que aconteceu aqui em Divinópolis, tem muita gente fazendo política com isso. Tem muita gente pagando de bonita agora que ama animal. Cuidado que esses são falsos profetas que aparecem agora aí. Então eu queria falar que na minha campanha para vereador, eu deixei bem claro aqui que eu ia fazer de tudo para trazer um cachorro-morro para a cidade. Pois esse cachorro-morro está pronto sexta-feira para caçar os cachorros tudo da cidade que tem aqui. Beleza? Então eu falo muito, mas eu tenho ação também. Eu trago ação para a cidade aqui, sabe? Então eu queria falar o que eu falei na minha campanha, eu estou fazendo aqui. Entendeu? Só que tem uma coisa. Vou falar uma coisa aqui para você, né? Para você que está me assistindo. Não adianta nada a gente caçar todos os cachorros da rua, cuidar de todos os cachorros da rua, se você não tem amor no seu coração e amanhã você vai jogar um cachorro na rua. Então a consciência também é de não jogar cachorro na rua, não abandonar, sabe? Não abandonar cachorro. Se você não dá conta de cuidar, faz uma campanha para ver se alguém adota para você, né? Uma campanha de adoção, entendeu? Então não é simplesmente você pegar um cachorro, enjoar dele, não gostar mais dele e jogar na rua, não. Sabe, eu peguei um cachorro da rua e estou cuidando dele. Dessa moça que veio aqui falando que tem gente que é hipócrita, tem muitas casas aí que eu vou ajudar, que eu nem sei quem que eu estou ajudando. Eu nem fico sabendo quem eu estou ajudando. Eu ajudo quase todos os dias. Eu conheço voluntários aí que tem 30 cachorros dentro da casa dela, que a gente vai lá ajudar ela, e ninguém fica sabendo. Então eu não sou hipócrita, não. Se não é viver que falar que tem gente que é hipócrita, eu posso falar por mim, sabe? Eu tenho amor pelos meus cachorros, eu tenho amor pelos animais. E aonde eu estiver na vida pública, aonde eu estiver como vereador, eu vou estar olhando para a causa animal. Não só para a causa animal, para todas as causas que estiverem importantes nesse país, nessa cidade, nesse estado, eu vou estar olhando. Todas. Criança, mulher, homem, tudo que tiver como representante do povo, eu tenho que olhar. Até para você que vai me criticar e não gosta de mim, você que paga meu salário, se você precisar de mim, eu estou aqui para te servir. Porque um político bom é melhor ser servido que ser servido.
Rapaz, vereador Cleitinho.
Fica à vontade.
Vereador Cleitinho, te congratulo, parabenizo por essa ação. Fui testemunha disso na campanha, enquanto conversamos, você me lembra bem quando você mandou uma mensagem no WhatsApp falando que era uma das suas propostas, eu falei, fenomenal, parabéns, você conseguiu executar isso. E Cleitinho, desde já, vamos então já convocar o vereador, presidente da Comissão de Saúde, e irmos direto ao CEMUS, tentar elaborar um plano para o ano que vem, né? Já trazer quem sabe isso já dentro do próprio orçamento, discriminado, para a gente poder fazer, porque muita gente só fala que a gente fica de barulho, né? Vamos buscar mais uma solução, quem sabe a prefeitura dá mais um apoio para esse projeto Castro Móvel, e até mesmo como muitas demandas aqui que o pessoal das ONGs está trazendo. Parabéns, vereador Cleitinho, execução de mais esse belo projeto.
Queria aqui também convocar todas as ONGs, todas as voluntárias, né, todos os vereadores que estão aqui, o Eduardo que também corre atrás da causa animal, né, todos que estão aqui, para a audiência pública que a gente vai fazer dia 12 de abril, que é de suma importância para a gente fazer o cachorro móvel andar. Porque não adianta nada a gente fazer um cachorro móvel e não colocar para fazer ação. Não adianta nada pagar 3 veterinários dentro da Crevisa e eles não trabalhar. Não adianta nada. Então, ou a gente faz a Crevisa funcionar, ou fecha ela. Ou fecha ela. É? Então aqui, ó, a audiência pública é para isso. Ou faz a Crevisa funcionar como ela tem que funcionar, ou fecha ela e para de dar cabide de emprego para os outros. Beleza? Ah, aqui, outra coisa. Eu tenho problema nenhum de falar nisso, sabe por quê? Porque quem não deve, não teme. Né? Eu queria mandar um abraço, né, pro Jornal Agora, que agora também é Jornal Gazeta, unificou, que eu tenho maior respeito pelo Jornal Agora, né? Tenho até muito respeito pelo jornalista, para todo mundo do Jornal Agora. Tenho até a vontade de conhecer o Coronel Faria pessoalmente, que ainda não tive a felicidade de conhecer ele, mas eu tenho certeza que eu vou conhecer. A Sônia, que eu tenho maior carinho, ela sempre me dá vários conselhos. Mas fizeram uma matéria com o meu assessor, só que faltou acrescentar alguma coisa na matéria. Falar as verdades que não faltou. Porque senão, fica parecendo que é perseguição política. Fica parecendo que tem forças ocultas por trás disso aí. Só porque estão falando que eu sou pré-candidato a deputado, já começou a sacanagem? Já começou a sacanagem? Pois falar que eu não tenho medo, para a oposição que quiser vir, pode vir que eu estou fervendo, porque quem não deve, não teme. Deixa eu falar. Faltou vocês dizerem no jornal, né, a jornalista que fez essa matéria excelente, que eu não é, em 2012, quando ele adquiriu essa casa, eu nem estava aqui. Eu estava no Varejão Azevedo trabalhando. Né? Quando teve o processo da casa, ele não trabalhava aqui não. Quando teve as inscrições, ele não estava aqui não. Quando ele fez as inscrições da casa, ele não trabalhava. Quando ele ganhou a casa, que a casa veio para ele, aí sim ele estava trabalhando aqui. Então agora, o que eu tenho a ver com isso?
Quando você contrata uma pessoa, você quer saber se ela tem dois periquitos, se ela pega, tem dois carros, se ela tem duas casas, você quer saber se ela é competente. Esse meu assessor trabalha aqui tem 10 anos. Ele só teve boa informação. Todo mundo que veio falar de mim aqui falou bem dele. Sabe, eu contratei ele porque eu tinha só boa informação dele. Agora, se ele tinha uma casa no Copacabana, que culpa que eu tenho? Agora eu quero falar uma coisa. Quem não deve não tem, eu quero fazer uma CPI lá no Copacabana. Porque tem mais 99 casas paradas lá. Eu queria que o jornal fosse lá comigo e investigasse as 99. Vamos investigar as 99? Ou se eu vou achar que vocês estão querendo me perseguir, eu, hein? Se eu estou achando que vocês querem me perseguir. Se tem alguma coisa de força política por trás, se vocês não tiverem, vocês vão comigo lá, nós vamos investigar as 99 casas que estão paradas lá. Porque senão vão achar que tem alguma coisa a ver comigo. Né? Partiu, vamos partir. Por quê? Sabe por quê? Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Eu tenho maior respeito pelo jornal, vou continuar tendo, mas vou mostrar a verdade. Eu não tenho nada a ver com essa casa, eu não estava aqui. Em 2002 eu estava trabalhando, vendendo tomate, vendendo alface, eu não estava aqui. Eu nem conhecia esse assessor meu, eu fui conhecer ele agora em 2017, né? Agora eu vou falar uma coisa para você, assessor. Ó, até agora não tem nada de comprovo contra você, para te punir, para nada. Você está dentro da legalidade. Vou mostrar que você não tem nada a ver, você está tudo tranquilo, porque se tiver também, eu te exonero no outro dia, você pode ter certeza disso. Comigo não tem isso não. Se está errado, está errado, tem que pagar. Se está certo, justiça seja feita. Então eu quero te avisar também, viu, André? Se você tiver feito tudo dentro da legalidade, parabéns para você. Devolva. E outra coisa importante, a casa lá, quando você consegue ela, você tem que morar nela. A partir do momento que você não mora mais nela, você tem que sair. Você não pode alugar, você não pode vender. Ele saiu e está em processo de devolver. Só que está cheio de documento lá mostrando lá também, B.O., que entraram dentro da casa e roubaram a casa, destruiu a casa. Sabe? Então eu preciso arrumar a casa para devolver. Ele vai devolver. Agora, se tiver alguma coisa errada, você pode ter certeza que você está igual aquele programa do aprendiz. Você está demitido. Agora, se precisar também de fazer uma gestão compartilhada, que... mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Faz uma gestão compartilhada para arrumar a casa para devolver. Você vai lá com a repórter, com o jornal. Nós vamos fazer a gestão compartilhada no Copacabana inteiro, porque é que o povo lá merece. Quero avisar aqui, viu? Forças ocultas. Quem fez sacanagem com o povo do Copacabana não foi eu não, eu não estava aqui não. Porque se eu estivesse aqui fiscalizando, nunca tinha passado vocês para trás. Pois então faça uma CPI, mostra quem está errado, prenda todo mundo que está errado. Se o meu assessor estiver por trás também, prenda ele, já prenda todo mundo. Vou fazer uma CPI, vamos atrás das outras 99 casas que estão irregular e resolver esse problema. Muito obrigado, seu presidente, pelas palavras de hoje.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, quero passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa despachar no gabinete da presidência.
Vou lá rapidinho.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento os novos colegas na pessoa do vereador Edson de Souza. Cumprimentar a minha amiga de bairro, a dona Graça, do bairro Prolongamento Bom Pastor, que faz presença aqui. Junto com a ONG de proteção aos animais. A luta é essa. Né? Para quem não sabe, vocês de casa, maus tratos a animais e abandono de animal em via pública é crime. Pode pegar uma pena de detenção de até 6 anos. As pessoas não têm ciência disso. Não é só os maus tratos, o abandono de animais também. Então, pode pegar uma pena de até 6 anos. Eu gostaria de propor aqui também uma lei aqui nessa casa, se todos concordarem, assinar uma lei aqui de proteção às causas ambientais. O proprietário identificado e notificado como ele que deu causa do abandono do animal, além do crime que ele vai responder no Código Penal, que ele pague uma multa também nesse município, que seja revertido para as ONGs e para o tratamento desses animais. Então nós poderíamos pensar nisso mais para frente. Então tem total apoio nosso aí. Agradecer também a presença nesta tarde de hoje do senhor bispo, né, Dom José Carlos, que usou a palavra falando justamente da violência. E pasmem, senhoras e senhores divinopolitanos, devido a toda essa soleima que faz a segurança pública e a violência, até o senhor bispo falou sobre a importância da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública para viabilizar recursos para a nossa cidade, para combate à violência, para prevenção ao crime. Então eu gostaria de pedir. Presidente, deixa eu falar. Senhores, estamos acompanhando nos últimos dias as mídias municipais e regionais relatando a discrepância apresentada e divulgada por certa agência financeira situada nesta cidade de Divinópolis. Esta casa, consciente e amparada na lei maior, aprovou uma lei municipal onde determina que as agências bancárias, em virtude da onda de violência, de novo, volto a frisar, onda de violência, e não é qualquer violência não, é quadrilhas organizadas que invadem as cidades com fuzis explosivos de alta potência, matando inocentes, matando a população de bem. Então foi essa a previsão para a criação dessa lei nessa casa, que teria que colocar grades e portas de aço, simplesmente assim, de 22 horas às 6 da manhã do outro dia, que já não tem atendimento. Todas as agências bancárias, 22 horas, automaticamente já fecham. Então, essa é a lei, para trazer segurança. Depois que foi criada essa lei, inclusive, divulgado, nós não tivemos mais casos em Divinópolis, explosão em caixa, não. Tivemos em São Sebastião do Oeste, inclusive um senhor morreu inocentemente. Tivemos em diversas cidades, só esse ano na nossa região, foram 8 explosões. Em Divinópolis, anteriormente, nós tivemos 4 explosões, para quem não sabe. Então, senhores e senhoras, essa lei é tão importante que até a gente da cidade da Bahia me requisitaram um projeto de lei para ser enviado para lá, porque estão sofrendo com esse mal também do século, já que não temos lei no nosso país, que deveria ser penas graves dadas para esses indivíduos, pelo menos prevenir no nosso município. Foi essa a intenção da lei. Agora, uma certa agência de Divinópolis, que deve estar com pouca clientela e precisa de divulgação, está colocando para seus clientes que deverá fechar seu autoatendimento às 18 horas e não abrirá nos finais de semana em virtude de lei que aprovamos aqui, divulgação totalmente errada, equivocada, distorcida e que não condiz com a lei aprovada aqui. Não condiz, são uns covardes, fazendo isso, deturpando a lei para prejudicar o cidadão divinopolitano e o cliente daquela agência. Meus parabéns às demais instituições que inteligentemente entenderam o teor da lei e, como nós, não estão preocupados com a segurança da população e do patrimônio. Aí está aqui, ó. Hoje saiu aqui no jornal, Arthur, queria que você fizesse aqui. A Associação dos Advogados do Centro-Oeste Mineiro já analisou aqui, ó. A associação denuncia banco por má fé na interpretação da lei. Essa casa aqui, ela é séria. Eu exijo respeito. Não são 26 dias à frente de segurança pública que eu tenho, não. São 26 anos de trabalho combatendo o crime na cidade de Divinópolis. E na rua, combatendo o bandido mesmo. Aí vem um banco usando de má fé, tentando julgar essa lei contra essa casa. Essa empresa, ela não nos merece o respeito. Senhoras e senhores, semana passada, mais precisamente na quinta-feira, não pude participar das reuniões dessa casa, em virtude de uma viagem que tive de fazer a Brasília, onde participei de reuniões partidárias do pré-lançamento da candidatura de Bolsonaro à presidência da República e uma reunião no gabinete do senador Antônio Anastasia no intuito de conseguir recursos para a implantação do portal de segurança em nossa cidade. Viagem essa bancada com recurso próprio, viu? Diga-se passagem, tirei do meu bolso. Eu e um amigo assessor que trabalha comigo, militar também, fomos lá em Brasília tentar viabilizar o portal de segurança da nossa cidade e vários outros projetos para segurança pública.
Porém, estamos tendo muitas dificuldades, vereador Nana, na obtenção desse e outros recursos para a área de segurança, pois Divinópolis ainda, por incrível que pareça, não tem uma Secretaria de Segurança Pública, e assim o Ministério da Justiça e o recém-implantado Ministério da Segurança Pública não libera recursos para a nossa cidade, porque nós não temos, pasme, uma Secretaria de Segurança Pública em Divinópolis. Vergonha! Nova Serrana tem, várias outras cidades aqui têm, em torno de Divinópolis, e nós não temos uma cidade de 250 mil habitantes, que se diz capital do Oeste Mineiro. É uma vergonha! Estamos perdendo recursos, e muitos, federais, para investir na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro, na futura instalação da Guarda Municipal, no sistema prisional, nos olhos vivos, para ser instalado em nossa cidade, poderia vir recursos federais, o portal de segurança, quer dizer, poxa, nós estamos brincando. E logo até o bispo falou aqui da importância da Secretaria de Segurança. O que mais que esse prefeito quer, meu Deus do céu? Uma simples digitação lá, transformando a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. É simples. Senão não temos o canal de vinda. Enquanto o presidente da República cria um Ministério da Segurança Pública, nós aqui em Divinópolis continuamos a ver navios sem a Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos analisar. Está na hora de investir na nossa cidade. Nós estamos perdendo recursos. Enquanto eu estava ausente, eu vi pessoas que talvez não estejam preocupadas com a população e com a nossa cidade. E sim com meia dúzia de pessoas. Pois na terça-feira passada, quando usei essa tribuna, usei com consciência, maturidade e responsabilidade, e com verdade dos fatos, e não meramente falando asneiras ou a ermo. Quando disse e apresentei provas a respeito da dação de terrenos para uma empresa, senhor presidente, estou sem condições, gostaria de pedir atenção, nos acompanhe aqui, que eu estou usando a palavra. Eu, como vereador, uma das minhas obrigações, que é peculiar, é a de fiscalizador e de legislador. E eu não abro mão dessas duas funções. Sendo procurado por moradores, onde trouxeram um fato a ser analisado, mostrei as distorções que houve nesse trâmite dessa dação de imóvel no bairro Jardim das Mansões. Não podia e não ficarei jamais calado, pois houve erro de acordo com os documentos recebidos do órgão competente. Agora, se o povo foi lesado e não foi cumprida a lei, eu não irei me calar por ser A ou B que estão envolvidos. Teve colega dessa casa que disse para esquecermos ex-administradores da cidade. Eu não preciso esquecer, pois nunca lembrei. Agora, esquecer, se houve falcatruas, isso eu jamais vou esquecer. Pela fala de um nobre colega, deu a entender que eu fui errado por mostrar a você, cidadão de Divinópolis, que a lei 7612, que determina, mais dois minutos, presidente, que determina a realização da obra, não foi cumprida. Usei sim essa tribuna e com muita responsabilidade, quando mostrei ao povo de Divinópolis, e mais precisamente os moradores de Jardim das Mansões, que foram ludibriados, foram enganados, pois a lei 7617 não foi cumprida. E se falei mentira, que prove aqui primeiro. Pois ao contrário de outro, não irei acobertar gestores anteriores que deram prejuízo ao povo dessa terra. Como pode querer comprovar a realização de uma obra com documentação de uma outra obra que não tem nada a ver com documentação de outra que não há ligação entre ambas? Ou seja, queria tampar o sol com a peneira. Olha o que diz a lei, que foi aprovada, a 7617, parágrafo único. A execução será comprovada através de documento fiscal idôneo de termo de recebimento de obra emitido pelo órgão responsável, indicado pelo município, que emitirá o comprovante termo de quitação. Entenderam? Aí olha a lei, que foi da comprovação do ofício vindo da prefeitura na época. A Secretaria Municipal de Divinópolis Econômico Sustentável, SEDEC, óbvio gestor da política econômica dos institutos estaduais do município, encaminha comprovante
de pagamento MC número tal, emitido pela empresa de Brito referente ao fornecimento de calçadinha, 734 toneladas, que determina artigo 2º e 6 da lei 7612. Portanto, a lei 7612 diz o seguinte, não é 7617, é 7612. Fica o Poder Executivo autorizado a doar para a Mita Diocesana de Divinópolis um terreno 080-419, zona 44, com área de 800 metros. Nada a ver, senhores e senhoras. Senhor Presidente, essas são as palavras dessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor Presidente, caros nobres vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Senhor Presidente, eu quero parabenizar aqui o meu bispo, o qual trouxe a palavra da campanha da fraternidade este ano, 2018, sobre a violência. E a violência, se nós ficarmos atentos, já começa dentro de nossos lares, com a falta de respeito. Senhor Presidente, na sexta-feira passada eu estive com o secretário Amarildo, a respeito do PSF lá do Santo André, um lenga-lenga de secretários anteriores, e fui lá para ver qual estava a situação. E por sinal, eu fiquei até surpreso, porque até mesmo o secretário não soube da informação, e segundo ele, ia fazer uma apuração para ver se realmente o projeto está pronto ou não, porque segundo a usina de projetos, disse que mandou projeto lá para a CEMUSA, mas ninguém sabe onde está esse projeto. E ele então vai fazer esse levantamento e vai estar passando para mim, para que eu possa estar informando a comunidade. Uma vez que quando faço o projeto ou faço alguma indicação, eu não deixo ela simplesmente aqui nessa casa, senhor presidente. Mas eu vou atrás. Eu vou atrás e procuro saber para que ela não pare no meio do caminho, como acontece com tantos. Emendas, indicação aqui nessa casa são muitas. É um fazendo emenda em cima da outra e não quer nem saber, mas as minhas eu procuro rastreá-las para saber aonde parou, aonde está, que ponto está, por que que parou e daí por diante, porque senão quem fica prejudicado é a população como sempre, mas eu procuro ir atrás. E então eu tenho aqui em mãos a indicação de número 1494/2017, onde então o bairro Vivendo as Exposições, eu fiz o pedido, aonde também vai ser instalado o posto de saúde de Santo André, que vai beneficiar também este bairro. E por surpresa, senhor presidente, eu recebi, foi visitar o meu gabinete, também via áudio, onde este bairro, Vivendo as Exposições, tem, pasmem senhores, 45 dias que o ônibus não entra no bairro. 45 dias. 15 dias, o caminhão do lixo não entra no bairro. Por que será? Porque é um bairro distante, um bairro periférico, por que será? E não somente o bairro Vivendo as Exposições, mas também o João Paulo II, o próprio Santo André, senhor presidente. Então aqui eu quero acionar a secretária de obras. Por quê? Porque se 45 dias a máquina não entra, o ônibus não entra no bairro, tem alguma coisa errada, porque simplesmente é rua de chão, não tem pavimentação, ainda não tem saneamento básico, porque é direito. Então, senhora secretária, que tem todo o meu respeito, eu peço Vossa Excelência para que vá lá então dê uma olhada. Porque eu estou vendo que tem uma máquina, sim, uma máquina. Mas esse bairro então tem que ter prioridade. Uma vez que os passageiros têm que descer lá na BR e ali então seguir seu caminho, enfrentando as trevas, porque em muitos lugares não tem nem sequer ponto de luz. Nem sequer. Então, várias vezes eu já fiz ofício para esses bairros. Aqui eu tenho em mãos, senhores, do dia 5 de setembro de 2017. Eu tenho em mãos, senhores, também de 6 de junho de 2017. E assim tantos outros estão aqui em minhas mãos, porque eu não preciso inventar. Senhora secretária, é preciso urgentemente olhar para essa região sudoeste e ver o que está acontecendo nesses bairros, e por que o ônibus não entra, porque segundo os motoristas, porque a estrada está ruim. Mas se tem uma máquina, e eu respeito, uma máquina, desde setembro de 2017 até agora, não conseguiu passar uma máquina nesse bairro. Uma máquina. Esse povo não merece isso, porque inclusive os impostos chegaram e chegaram em dia. O IPTU chegou, 200 e tantos, 300, mas o retorno que essa população precisa ainda não chegou, infelizmente. É muita demagogia eu falar que está tudo bem a nossa cidade, porque infelizmente ainda não está. É igual de estar aquele político que diz assim, o Brasil vai bem, o povo que está mal. Às vezes as pessoas têm essa visão totalmente contrária e errada. Então fica aqui, mais uma vez, eu peço à secretária de obras, que peça então lá o responsável, seja gerente, seja diretor, aliás, muita secretaria está com muitos títulos, muitos cargos, e pouco tem dado resultado, precisa rever isso mesmo, precisa ter uma reforma na prefeitura urgentemente, ver se realmente precisa, se não precisa, se é simplesmente cargo, porque é simplesmente um cargo que o partido ajudou, e aí vai. Infelizmente, isso é uma doença que herdamos do Egito, não é verdade? Uma doença qual, depois que ganha, todo mundo ajudou e todo mundo quer uma boquinha. Por isso, a reforma administrativa, ela é urgente. Aqueles que realmente estão lá por causa de cargos públicos, aqueles que estão lá por causa de partidos, tem que rever, senhor prefeito. Tem que rever. O PDT foi um partido que ajudou e foi base aliada. E nem por isso, até agora, não temos um cargo lá, prefeito. E eu sei de pessoas que jogaram contra e que estão lá mamando na teta. Estou aqui dizendo que, em vez de falar só ter uma máquina, vamos então dar uma enxugada nessa máquina para que tenha mais uma patroa, quem sabe? E para que então possamos ter mais resultado na nossa cidade. Senhor presidente, então pensando dessa forma que eu vou continuar atrás deste projeto, aonde ele estiver, eu vou atrás. Eu vou atrás para saber. Conversei com o secretário Amarildo, o qual me garantiu que vai me dar uma resposta essa semana. Porque aquela população, elas, aonde que elas consultam? Lá no PSF São Paulo, no bairro Realengo. Um PSF que no mínimo tem que ter 2.800 pessoas, senhor presidente. Está com quase 4.000 pessoas. E aí? E aonde? Lá no Santo André, onde vai beneficiar vários bairros, está esse lenga-lenga, porque nem sequer consegue aonde está o projeto. Que vergonha. Para aqueles que se dizem funcionários públicos e às vezes não honram a sua cadeira e o seu salário. Mas eu digo aqui a minha manifestação, o meu repúdio, e já deixo bem claro, eu vou atrás. Senhor presidente, eu quero finalizar minha fala nesta tarde, falando a respeito da MT, Ação da Mulher Trabalhista, ou seja, o PDT, que homenageou as mulheres no dia 8 agora, lá no anexo. Veio duas pessoas que deram formação, deram uma palestra boa, não foi politicagem, mas valorizando a mulher na sociedade. Atrás de um grande homem, aquele ditado, existe também uma grande mulher. E parabéns a todas as mulheres que estiveram lá. Nós não esperávamos muita gente, porque não foi palco, não foi palanque político, foi simplesmente para homenagear as mulheres do nosso partido, as quais compareceram. Recebi muitas mensagens, recebi alguns telefonemas parabenizando da forma que foi conduzida aquela reunião. E a todos vocês, o nosso abraço, o nosso carinho do PDT, e o Gabinete 16 está à disposição para todos aqueles que precisar. E deixo registrado, eu não sou pré-candidato a deputado. Muito obrigado, senhor presidente. As minhas palavras nesta tarde.
Cumprimento o Nobre Edil pelo seu pronunciamento. E peço o vereador Raimundo Nonato, que ocupa a mesa da presidência, a cadeira da presidência, por eu ter que me retirar do plenário para uma reunião com o prefeito Galeu Teixeira Machado, juntamente com os presidentes do Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras, para tratar dos assuntos das obras que estão ocorrendo ali naquela região. Então, peço ao Raimundo Nonato para assumir a presidência.
Obrigado, vice-presidente dessa casa, por me passar e confiar os trabalhos desta mesa nesta tarde. O próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo da Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Essa tarde aqui nós recebemos as ONGs, né, e as pessoas aqui responsáveis que fazem um trabalho com os nossos animais domésticos. Eu falo que animal doméstico
ele é uma coisa fantástica, é quase que igual filho. Filho a gente fala que vai ter só um, aí eu tive dois, eu tenho três. Cachorro eu falava que nunca ia ter nenhum, aí eu tive um, agora eu tenho dois. Então quer dizer, cachorro é igual um filho pra gente, são os animais domésticos. E o Cleiton foi muito feliz na fala quando ele disse que o cachorro é diferente do ser humano, né? O cachorro, às vezes você fica dois, três dias longe de casa, o animal chega, aquela alegria, aquela fantasia, fantástico, a alegria dos meus dois cachorros que eu tenho. E é isso mesmo, né? A alegria que eles ficam, quando a gente viaja, fica dois, três dias fora, e o cachorro fica ali naquela alegria, naquela desejo de você chegar rápido. Às vezes até um simples cafuné pelo pé, ele já está feliz. Com o pé, você faz um cafunézinho no cachorro, ele já está feliz, né? Há dias que você vê. Diferente, às vezes, até mesmo do ser humano, que às vezes leva pelo lado pessoal, na maldade, de querer aí desconstruir o que as pessoas vêm construindo ao longo do tempo. E, logicamente, dentro também da fala do Cleiton, é importante o castramóvel para Divinópolis, vai ser de suma importância, entra para o marco histórico, mas eu, já experiente nessa casa aí, com no meu início de segundo mandato, tenho que alertar também pelas preocupações do castramóvel. O município vive reclamando que não tem dinheiro. Vai-se na Crevisa, e aqui estava o pessoal da ONG Quatro Patas, A4, né? É A4. A Edmara. E ela falando comigo o seguinte, falou, a Crevisa não funciona, e como você vai fazer com o castramóvel? Falei, a prefeitura é que tem que dar esse parecer. A prefeitura hoje tem material humano, e tem hoje veterinário capacitado para levar o castramóvel até os bairros, porque ganhar o castramóvel para nós vai ser de grande alegria, dia de foguetes e festas. É igual quando foi fazer a pedra fundamental do hospital público. Aí depois encostou, porque não deu conta de fazer a gestão do castramóvel. E o castramóvel, ele vai gastar além dos veterinários, quem vai bancar os custos de seringa, de anestesia? Quem vai ser o responsável que vai assinar pelo castramóvel? Né? As ONGs vão assumir essa responsabilidade que hoje é do município? Não é justo. Por mais que elas tenham boa vontade, elas não têm recurso, elas não têm receita para bancar isso. Mas nós estamos recebendo um presente, vereadores, que é o castramóvel. Mas quem tem que assumir isso é o município, é a prefeitura municipal, perante a Crevisa e os seus responsáveis da vigilância sanitária. E aí vem as perguntas. Se nós não estamos dando conta de manter a UPA, né, funcionando, os postos de saúde, o repasse do governo do estado para o governo municipal, um recurso que até a ONG conseguiu também através do Noraldino de R$80 mil, tem que vir via prefeitura, destinado para castração de animais. A vigilância entende que tem que vir via Secretaria de Agronegócio, mas não dá o caminho certo. As ONGs estão fazendo o papel delas de tentar buscar recurso para o município bancar isso. Mas o município também não dá uma contrapartida de pelo menos o caminho a trilhar. Mostra-se apenas, é lá na Secretaria de Agronegócio. Vou chegar lá, nós vamos procurar quem lá? O Hilton de Aguiar. Oi, Hilton, nós vamos receber um recurso de R$80 mil para castrar cachorro. Nada contra, meu amigo pessoal, mas ele virou para mim e falou comigo, falou, Pente, eu não sei nem como é que funciona. Então a vigilância tem que dar esse amparo. Se é por lá que vai receber o recurso, a vigilância tem que amparar, que seja a ZON, que seja quem buscou o recurso, que seja o deputado estadual Noraldino, que vai indicar Divinópolis para receber esse recurso, e é o que infelizmente não acontece. E aí fica todo mundo batendo cabeça. Vem aqui para a Câmara, as ONGs, busca os vereadores, e agora? O que a gente vai fazer com o recurso? Não, repassa direto para a ONG? Não pode, é ano eleitoral, tem que repassar direto para o município. O município não pode receber via vigilância sanitária? Não, tem que receber via Secretaria de Agronegócio. Então o que está faltando? Falta a prefeitura dar mais explicação e tratar melhor a situação dos animais domésticos no município de Divinópolis. Falta clareza e transparência na ação e atitude desse pessoal da vigilância sanitária, em especial à equipe de zoonose. Nós, no último mês, aposentou-se o Osmundo, que era ali uma referência na zoonose do município. E agora, quem vai ser essa referência? A quem nós vamos procurar? Quem pode ser o corresponsável por isso? Então, assim, essas perguntas, vereador Cleiton, que nós temos que passar a buscar respostas.
Né? É importante para a gente buscar as respostas para poder auxiliar não só as ONGs, mas também os deputados que querem indicar a Divinópolis para receber recurso, em especial esses 80 mil do Ronaldinho, que ele quer indicar a Divinópolis em especial para castração. Mas nós precisamos de informação. E aí eu cobro aqui da equipe do governo, em especial o líder do governo aqui, o vereador Caboja, possa trazer essas informações para a gente e dar o caminho de como seguir. E quero também, vereador Cretinho, dizer que no último sábado eu fiquei muito feliz com a decisão de Vossa Excelência de se tornar também pré-candidato a deputado estadual. Divinópolis hoje, ele tem condição de ter 3 a 4 deputados estaduais. Nós temos um colégio eleitoral de 168 mil votos e apenas um deputado estadual. Um apenas. Poderiam ser 3 ou 4. Com o colégio eleitoral de 100 mil, na década de 97, se me falha a memória, Renato, que o Domingos, Jaimão e Márcio Miranda, 98, não me falha a memória. Nós tínhamos um colégio eleitoral de 100 mil e tínhamos 3 deputados estaduais. Praticamente quase que dobramos o colégio eleitoral do município e temos só um. Geraldo, Dr. Márcio e o Jaimão. Então, assim, 3 deputados estaduais com um colégio eleitoral muito menor do que hoje, quase que a metade. Quase que a metade. Então, hoje é válido mesmo que o próprio Cleito vá disputar isso, o vereador Adair, outros nomes que já se posicionaram aí na mídia municipal como pré-candidatos. É de suma importância que Divinópolis tente eleger 3 deputados estaduais. Isso é importante, é para a cidade. Cada deputado estadual tem 1,5 milhão por ano para indicar de emendas impositivas. Enquanto o deputado federal tem 15 milhões. Se a gente tiver 3 deputados federais, nós teremos 45 milhões de 3 deputados federais por Divinópolis, que é Jaime, Domingos e Fabiano Tolentino, e tem outros também que estão se cacifando também nas suas pré-candidaturas aí nos próximos dias. A gente vai descobrindo mais nomes. Mas que venham as pessoas a disputar, ainda mais pessoas do bem, se querem fazer um bom trabalho. Então ficamos felizes e estamos aí para fazer uma disputa limpa, sadia, olho no olho e sem perseguições políticas. Vamos fazer isso como forma de que juntos vamos em busca da cidade, do futuro da cidade melhor, que é a cidade de Divinópolis, e é isso que a gente espera nos próximos anos. Parabéns aí pela decisão, vereador Cleitinho. Quero aqui também registrar que no domingo, depois às 11 horas da manhã, nós estivemos lá na Associação de Moradores do Bairro Nações, onde teve a disputa da chapa da presidência, e eu queria aqui fazer um reconhecimento duplo ao Ildeu, que saiu, o Ildeu da Ponchique, que deixa a presidência depois de 16 anos na frente daquele bairro, e agradecer ele primeiramente pelos 16 anos de trabalho à frente daquela região. Os 16 anos que ele teve à frente, a região cresceu muito, parabéns. Tenho que dizer a ele o seguinte: muito obrigado. Mas chega também um nome de renovação, que é a chapa do Fabinho e do Vantuil, que vem aí para trazer um gás a mais lá para a região do Nações, e leva aqui o nosso abraço, nossos parabéns, nossa boa sorte a essa nova chapa vencedora lá, o Fabinho, lá do bairro Nações. Quero também registrar que no dia 24 de março, lá no bairro Danilo Passos 2, nós vamos fazer o mutirão da limpeza, em parceria com as associações de moradores do bairro Danilo Passos 2, Danilo Passos 1, ao Wellington, o Kildare e também o pessoal da Vigilância Sanitária. Nós vamos fazer lá um mutirão, onde as pessoas vão ter a oportunidade de tirar para fora todo aquele lixo que ela indesejava. Televisão queimou, pedaço de notebook, peça de computador, vai poder estar colocando para a rua, e a gente vai fazer a ação de limpeza daquele bairro. Então fica aqui o registro e o convite para o dia 24/3. Todo mundo está lá no bairro Danilo Passos 2, para fazer um mutirão, quem puder, lá na região do bairro, puder comunicar. O Roger Viegas também vai ser um grande parceiro, um parceiro importante para estar com a gente nesse grande evento, dia 24 de março, lá no bairro Danilo Passos. Eu quero também registrar aqui, deixar um grande abraço ao evento que aconteceu... 2 minutos para a conclusão, presidente.
Concedido, vereador.
O evento que aconteceu ontem à tarde, lá também no bairro Danilo Passos 2, que é a segunda queima do alho no bairro Danilo Passos. Quero parabenizar aqui toda a equipe organizadora em especial a comitiva Gole, Prose e Viola, né? Gole, Prose e Viola, nossos companheiros lá que fizeram uma festa linda, maravilhosa lá em prol da Associação de Moradores lá do bairro Danilo Passo 2. Leva aqui o nosso abraço. O vereador Tarzan também estava lá com a gente na Associação de Moradores, depois seguiu lá para a Queima do Ar para prestigiar a turma lá. E é isso. Nós, às vezes, as pessoas não consideram isso como uma visita, e sim como um prestígio. As pessoas convidam os vereadores para estarem presentes nesses eventos, e elas ficam felizes. E é esse nosso papel aí do final de semana. A gente acaba deixando a família um pouco de lado para poder prestigiar a família de um grande amigo. E dizer também que quando se diz, aqui foi colocado, né, até a gente também lia a matéria do assessor André, que até vou falar dele aqui, porque ele trabalhou comigo aqui em 2013, quando eu cheguei aqui, foi um dos primeiros assessores que eu contratei, em 2013. Ele já estava desempregado e era morador no Copacabana. Até desconheço também o fato do porquê ele ter saído de lá. Eu até lembro, me recordo muito bem, que um dia o carro dele estragou no Santo André, eu busquei ele no Santo André e levei ele no Copacabana. Ele era morador do Copacabana ainda naquela época, mas em 2012, que me parece que foi o período de entrega das casas, eu não estava com ele. Mas assim, o tempo que ele ficou comigo me transpareceu ser uma pessoa assim, muito honesta, muito leal, muito transparente, e que às vezes aí, lógico que ele vai ter prazo para isso, de se explicar o que houve aí nesse momento, se era realmente um momento de desemprego ou se foi um momento, uma falha do próprio ser humano. Mas fica aí, André, o meu abraço a você, e até que me prove ao contrário, meu voto de confiança. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo, pelas suas contribuições nessa tarde. Como já foi anunciado aqui, parabéns para Vossa Excelência pela decisão também de ser pré-candidato, disputar uma cadeira na Assembleia, você, o vereador Cleitinho, e os demais aqui. Parabéns. O próximo vereador inscrito nessa tarde é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente em exercício, Raimundo Nonato, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar, ele saiu agora do plenário, mas estava aqui, esteve no meu gabinete, o secretário de esporte, o Everton, e algumas pessoas da sua equipe, o secretário de esporte que cedeu o CSU para o torneio Sub-23, né, o Sevilha está representando o nome de Divinópolis. E também a gente está alinhando uma conversa para fazer um torneio de futebol de salão, né, movimentando os bairros da nossa cidade. Cada bairro vai poder, cada região poder levar um time representando aí os bairros, fazer um torneio aí muito bacana aí, porque é isso que o esporte precisa, né? Incentivo. E esse torneio pode ser uma chance da gente achar jogadores novos, jogadores aí que estão dispostos a participar desse torneio. E, senhor presidente, quero trazer uma ótima notícia. Eu e o vereador Cleitinho, que estamos empenhados para construir o passeio lá da Escola Gonçalves de Matos, na Rua Brigadeiro Cabral, a gente que esteve lá no local e viu a dificuldade que as crianças, os adolescentes passam para poder estudar na Escola Gonçalves de Matos, pelo fato de um pedaço na Rua Brigadeiro Cabral não ter passeio, né? E agora eu já entrei em contato com o Rodrigo, nós fizemos uma parceria com a prefeitura, o Rodrigo, grande amigo, diretor da Secretaria de Obras, vai mandar uma equipe da prefeitura para fazer esse trabalho. O Edinho já me ligou aqui dizendo que amanhã ou depois, no máximo, já vai levar a equipe da Capina para fazer a Capina, para a gente poder realizar esse trabalho que é o passeio. Já agradeço aqui o Cleitinho também, que está empenhado comigo nessa obra lá do bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui, senhor presidente, falar para os protetores de animais, pelo esse trabalho prestado em prol dos animais de rua. E aqui eu já queria adiantar, né, um projeto de minha autoria, projeto de lei CM 182/2017,
que dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais para visitas a pacientes internados e dá outras providências. É um projeto que a gente está elaborando. Eu tive a oportunidade de deixar algumas cópias com alguns integrantes aqui para poder dar sua contribuição, fazer uma crítica construtiva. Se tiver alguma coisa para alterar ou uma ideia para somar nesse nosso projeto, a gente que vê hoje, só quem foi internado sabe o que é receber uma visita de um primo, de um amigo, de um pai, de uma mãe, né? E a gente vê no dia a dia a defesa que eles fizeram aqui com os animais, a gente vê que tem pessoas que têm animal de estimação que faz parte sim da família. Então, pensando nesse sentido, a gente está com essa proposta, com essa ideia, e nós pedimos também a colaboração, a participação dos protetores animais nesse projeto de lei que vamos apresentar aqui no plenário. Senhor presidente, quero dar os parabéns ao meu amigo Fábio, que foi eleito presidente do bairro Nações, e toda a equipe, né, da associação, que são 12 membros, que está com ele na associação. E ele foi eleito nesse domingo que passou. Eu, o vereador Prince Júnior, estava presente, acompanhando. Tinha duas chapas e eu fiquei muito feliz de ver os moradores do bairro Nações num domingo que amanheceu com um pouco de chuva e mesmo assim a população foi e fez o seu papel, né, de votar e o Fábio foi eleito. Então fiquei muito feliz que o Fábio, a gente já vinha fazendo um trabalho antes mesmo dele ser presidente, né, e agora aqui eu já quero firmar novamente esse compromisso. Nós temos muito trabalho para fazer, né, aí no bairro Nações, e você pode contar comigo, viu, Fábio, e toda a equipe aí da Associação de Moradores do bairro Nações. E aqui, senhor presidente, quero mostrar, ontem e hoje nós fizemos algumas visitas, essa que são o nosso novo projeto, que é o vereador César Tarzan nos bairros, e eu levei aqui comigo o Zé Rodrigues, lá da prefeitura, do Parque da Prefeitura, o encarregado das máquinas, né? Então, quando a gente fala em patrulhamento, limpeza, que precisa de patrulhamento, o Zé Rodrigues é a nossa referência. Então, eu estive com ele hoje lá no bairro Santos Dumont. Essa foto acima é no bairro Santos Dumont. Essa é a Avenida do Aço. Então, onde eu estou mostrando aqui, são vias que vão precisar, além do patrulhamento, de um material como escória, terra, porque as ruas lá estão numa dificuldade de transitar, né? Então, nós passamos a manhã toda visitando alguns bairros, e aqui já entro no bairro Vale do Sol. Há 15 dias eu estive lá, a convite do morador William, né? Nós vimos a situação, e eu voltei lá hoje com o Zé Rodrigues, para ele ver a situação. E aqui eu tirei uma foto, eu achei uma cena um pouco até engraçada, né? Um cavalo passando, parece ser um pasto, né? Mas isso aqui é uma rua, né? Lá na rua Berlim, no Vale do Sol. Essa é a realidade que está lá no bairro Vale do Sol hoje, né? Ruas tomadas pelo mato. Então essa rua Berlim em especial, nós vamos precisar levar a máquina para fazer o trabalho de patrulhamento. Aqui eu estou a foto de cima, na rua Estados Unidos. Até a TV Integração fez uma matéria há uns 15 dias atrás, falando da situação da rua Estados Unidos. Então levei novamente o Zé Rodrigues lá, e aqui a gente vai, ele viu que realmente precisa de um patrulhamento, né? E além do patrulhamento, logo após, colocar o cascalho, né, para poder dar pelo menos acesso, dignidade às pessoas que moram ali. E aqui é a Avenida Lago Azul, que faz divisa com o bairro Nossa Senhora das Graças, atrás da escola Gonçalves de Matos, né. O Edinho pediu para me ter um pouco de paciência, ele vai fazer a limpeza ali do ponto de ônibus na Brigadeira Cabral até a escola, para a gente poder fazer o passeio, e depois ele vai dar prioridade para os lugares onde vai passar a procissão da Semana Santa e depois vai voltar para atender o nosso pedido. Né? Então, são lugares que realmente precisa. Eu estou visitando vários bairros, estou vendo que uma das maiores demandas é a sujeira nos bairros. Né? E quem está perdendo com isso é o município. Pessoas que vêm de fora visitar a nossa cidade, eles entram nos bairros e vê o bairro tomado de mato, né? Tomado de buracos. Então isso é ruim para a imagem do nosso município. E nós vamos fazer esse mutirão. Já vou levar aqui essa demanda para o senhor prefeito, que a gente está com um pouco de dificuldade para conseguir as escórias, né? Mas conversando com o senhor prefeito, mostrando para ele a realidade das vias do nosso município, eu tenho certeza que ele vai ser flexível e vai poder atender o nosso pedido. E aqui, por último, a Rua Paraguai, no bairro Santa Rosa, e a Rua Uruguai, né, que também vai precisar de um patrulhamento, né, com, em seguida, a escória, porque os carros não conseguem nem passar nas ruas, tem dificuldade de subir, entrar nas garagens, né. Então, esse trabalho nosso de visitar os bairros, eu peço até um pouco de paciência, todo dia, com a graça de Deus, parece que a população entendeu o nosso recado. Estou recebendo várias ligações de moradores pedindo para que a gente vá nos locais para fazer a fiscalização e ver o que o morador naquele momento precisa. E eu peço um pouco de paciência, igual falei, para a gente dar conta de resolver os problemas. Essa demanda que eu mostrei já está com o Zé Rodrigues. Vou até o prefeito para a gente conseguir as escórias. E eu acredito que no máximo dentro de 15 dias eu estarei aqui na tribuna mostrando o trabalho que foi realizado. Né? E igual eu falei, as demandas não estão parando. Eu tive aqui uma ligação do Amarildo, lá do bairro Nova Fortaleza 2. Na sexta-feira eu estarei indo lá também para poder avaliar as condições, as vias lá do bairro Nova Fortaleza 2, a convite do Amarildo. E a Karina, presidente do bairro Jardinópolis, junto com a Maria Aparecida, esteve no meu gabinete também, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Solicitando a presença do vereador lá, e aqui eu já mostro também, ela trouxe para mim, vendo, acompanhando a gente pela televisão, essa iniciativa da gente estar acompanhando as melhorias nos bairros, e ela trouxe para mim aqui uma demanda, e na sexta-feira eu estarei indo lá. Né? E ela disse que essa rua onde está tomada por lixo vai ser um local onde a procissão, né, lá da igreja do bairro Jardinópolis vai passar. Então já vou encaminhar para o Edinho, para que ele coloque na agenda dele para resolver esse problema lá dos moradores do bairro Jardinópolis. Então fico muito feliz, porque é uma ideia, uma proposta, eu como presidente da Comissão de Participação Popular, e a gente vê que é uma proposta que está dando certo. Eu só peço um pouco de paciência, porque as demandas estão chegando muito e eu preciso, além de visitar o local, resolver o problema. Então, dentro desses 15 dias, eu quero trazer uma resposta positiva aqui para vocês, né, que eu já levei o Zé Rodrigues no local, ele já vai fazer o patrulhamento e vou alinhar a escória com o prefeito Galileu Teixeira Machado, que eu tenho certeza que vai nos atender para a gente resolver e dar dignidade a esses moradores que moram num verdadeiro passo, num verdadeiro rua cheia de buraco. Então nós vamos levar a dignidade para vocês. Essas eram as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde. O próximo vereador inscrito é o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Raimundo Nonato, demais colegas vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, jornalistas dedicados, a você que está em casa, uma vez mais eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Assim também cumprimento de forma respeitosa os internautas, as pessoas que acompanham o nosso trabalho pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. É muito bom saber da sua companhia, da sua audiência qualificada, que aumenta a nossa responsabilidade e é sinal de prestígio saber que todas as terças e quintas-feiras
podemos contar com a sua companhia, com a sua audiência. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor Presidente, inicialmente quero cumprimentar o nosso tribuno, o Bispo Diocesano Dom José Carlos de Souza Campos, uma pessoa muito bem articulada, um homem de Deus, que veio trazer o tema da campanha da fraternidade este ano. E aqui eu quero cumprimentar toda a comunidade católica através do Bispo Dom José Carlos. Agradecer pela participação, que certamente abrilhantou e engrandeceu a nossa reunião na tarde de hoje. Recebo o memorando de número 002-2018, com a assinatura posta pela nossa douta assessora jurídica especial, doutora Rosilene Bárbara Tavares. E a doutora Rosilene abordou aqui e fez digressões acerca do parecer jurídico que foi emitido quando da discussão do projeto de lei AM-02-2018, digo, do projeto de lei AM-03-2018. Já li e reli as razões colocadas pela nossa competente servidora dessa casa, que é concursada, uma pessoa de notório saber jurídico, que tem o nosso reconhecimento, que tem o nosso apreço. E farei, doutora Rosilene, a leitura na íntegra desse documento na próxima reunião, quando da fase de apresentação dos trabalhos das comissões permanentes dessa casa, e o farei enquanto presidente da Comissão de Justiça. Então, na próxima reunião, eu farei a leitura e darei publicidade a esse documento produzido pela nossa douta assessora jurídica especial, que uma vez mais reafirmo o meu respeito e o meu apreço à doutora Rosilene Bárbara Tavares. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, me permitam fazer um resgate histórico da situação dos animais, especialmente dos cães e gatos, soltos pelas ruas da cidade em situações deploráveis, muitas vezes, de tortura, maus tratos, crueldade, o que nós repudiamos terminantemente. Mas esta era uma triste realidade que ainda persiste nos dias de hoje. É bem verdade que hoje, de uma forma muito mais reduzida, mas ainda hoje há muitos procedimentos que nós questionamos e lamentamos profundamente. Pois bem, não havia até então uma política pública clara que definisse as responsabilidades, as responsabilizações, tanto dos entes públicos como também das pessoas. E ouvindo vários cidadãos, muitos dos quais ligados às entidades protetoras, às ONGs ambientais, especialmente da Sociedade Protetora dos Animais, da SPAD, fizemos uma parceria muito produtiva à época, com a participação da Amélia Cadavide, da Dirlene, da Flávia. Tivemos também a participação importante nesse contexto das discussões da Quênia, da doutora Penha. Tivemos também a Sandrinha de Tarso, tivemos especialmente a Iris Moreira e vários outros defensores dessa causa que nos procuraram em nosso gabinete, e nós então estabelecemos uma parceria e produzimos um projeto de lei que se seguiu durante uma discussão acalorada e em toda a cidade, também aqui nesta casa, por meio de várias audiências públicas que nós realizamos, sempre com participação recorde de centenas de pessoas, até que, por fim, nós optamos para Divinópolis de um modelo que vai se fazer o controle populacional dos cães e dos gatos, não por meio da eutanásia, do sacrifício, não é? Muito pelo contrário, de uma forma mais evoluída. Então, nós encontramos, através das parcerias que nos foram propostas, um caminho que é modelo para o Brasil. Hoje em Divinópolis, por meio da Lei 5.038, uma lei de nossa autoria, nós temos a obrigatoriedade da realização de uma campanha de conscientização para a adoção, e temos também, por força de lei, a obrigatoriedade da realização de uma campanha para estimular a posse responsável. O sentido da lei, inicialmente, é educativo.
é uma mudança cultural. Esclarecendo, conversando, uma campanha de alcance social mostrando a importância de se praticar a posse responsável. E mais do que isso, campanha de adoção para que as pessoas possam cuidar dentro das suas casas desses animais que não podem ficar expostos, além de servirem de possibilidade de reprodução de doenças como leishmaniose, tegumentária e visceral, toxoplasmose, raiva e 51 outras doenças que a literatura registra que o cão participa desse ciclo. Por outro lado, esses cães também sujeitos aos atos de tortura, de maus-tratos, de crueldade, o que, eu repito, nós repudiamos terminantemente. Pois bem, depois de uma ampla discussão com vários veterinários, clínicas importantes da cidade, técnicos de outras cidades que nós pesquisamos, que nós procuramos, que nós visitamos, Itaúna, fomos ao sul de Minas, em várias cidades, em Oliveira, em várias outras cidades, Varginha, Itajubá, pesquisamos também em outros estados, como São Paulo, e trouxemos para Divinópolis uma lei moderna à época. E criamos, então, a Lei 5.038, que determinou a obrigatoriedade da construção do Crevisa, que no seu corpo abrigasse, ou encampasse, ou abarcasse o Centro de Controle o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. E assim, dentro dessa estrutura que foi construída pelo ex-prefeito Demetrios Arantes Pereira, uma obra de mais de R$1 milhão, completa, uma obra espantosa, que trouxe referência para o nosso município durante alguns anos, enquanto funcionou e muito bem, este Centro de Controle de Zoonoses, abrigado na estrutura do Crevisa, foi inaugurado pelo ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, que tratou da sua inauguração, da contratação do pessoal, dos veterinários e também do aparelhamento, né? Os vários equipamentos que ali foram colocados através do ex-prefeito Vladimir e fez o Crevisa funcionar muito bem durante os primeiros anos da sua administração. O fato é que de alguns anos para cá, essa estrutura está abandonada, sucateada. Essa estrutura está deixada a segundo plano. E esse controle populacional feito por meio das esterilizações se perdeu no tempo e no espaço. Hoje não se faz também o controle das epidemias de uma forma mais producente, conforme se fazia no próprio Centro de Controle de Zoonoses. Tínhamos aqui exames, meu caro vereador Zé Luiz, que nós demandávamos muito tempo encaminhando para o laboratório Ezequiel Dias, também em outros laboratórios em Belo Horizonte, que a estrutura do Crevisa, por si só, poderia fazer e fez durante muito tempo. Mas agora, de alguns anos para cá, com a desculpa da questão da dificuldade financeira, essa estrutura gigantesca, que é de saúde pública, porque cuidando dos animais, se faz o controle epidemiológico, se faz o controle das zoonoses, portanto, nós estamos falando de saúde pública das pessoas, é claro. Então, essa estrutura não pode se perder, não podemos ter retrocesso em políticas de saúde pública. E nesse sentido, conversei com o seu secretário municipal da saúde, o senhor Amarildo, e ele me disse da notificação feita pelo Ministério da Saúde que esses gastos não poderiam ser contabilizados para a saúde. Os gastos com a esterilização, com a castração que eram feitos lá no Crevisa, não poderiam mais, por força de um entendimento do Ministério da Saúde, como gastos para a área da saúde. E eu peço, Vossa Excelência, mais 2 minutos, senhor presidente. Agradeço a boa vontade, Vossa Excelência. Então, em função disso, a Prefeitura não está mais realizando as esterilizações, porque os gastos não podem ser contabilizados na área da saúde, mas precisamos ter um remédio, precisamos ter uma resposta. Daí então que eu vejo a necessidade da reformulação da lei da nossa autoria, 5.038, colocando esses gastos da esterilização que devem voltar para o Crevisa através do meio ambiente. Então vamos tratar da reformulação da lei 5.038, para que a Prefeitura tenha condições de receber investimentos, recursos dos entes federados e que podem ser aplicados novamente na esterilização dos cães e dos gatos. A informação que eu tenho é que tão somente a esterilização, os custos desses procedimentos serão aceitos pela saúde quando se tratar de endemias, de doenças como leishmaniose e outros mais. Esse vereador está atento a essas questões e vai trazer esses aclaramentos e vai trazer também as respostas e, mais do que isso, atitudes para que esse programa seja reiniciado. Não podemos ter retrocesso, haja vista que o controle populacional ele tem que ser feito diuturnamente, não podemos parar no tempo, porque essa parada pode representar uma perda muito grande na saúde pública e isso nós não podemos permitir. Eu quero agradecer a atenção de todos, dizer que nós estamos todos os dias aqui na Câmara com o nosso gabinete aberto à disposição de todos os senhores. Agradeço às pessoas que têm interagido com o nosso mandato pelas redes sociais, também pelas ruas da cidade, no nosso gabinete, as várias visitas, e dizer que nós estamos com as portas abertas para trabalhar cada vez mais por essa querida e encantadora cidade de Divinópolis, não é? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento nessa tarde. Próximo vereador inscrito, presidente dessa casa, da mesa diretora, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nesta tarde de hoje, Dom José Carlos Campos, que veio falar sobre a campanha da fraternidade, cujo tema, fraternidade, superação da violência, com o lema, em Cristo somos todos irmãos. Quero parabenizar o bispo Dom José Carlos, uma vez que veio usar dessa tribuna para falar com os divinopolitanos, falar de um tema da campanha da fraternidade que é muito importante, falar da superação da violência. É o que nós mais temos hoje, não só na nossa cidade, mas no nosso país. E a violência, ela está estendida ao mundo, ela está extensa a todas as pessoas. Basta você sair o pé fora de casa que você depara com sérios tipos de violências. Quero parabenizar o tribuno, uma vez que abordou o tema de extrema importância para os cidadãos. Senhor presidente, quero também, nessa tarde de hoje, falar um pouquinho do assunto que ora, nos últimos dias, viralizou nas redes sociais. Eu acho que o vereador Ademir, não tenho procuração para defendê-lo, mas eu acho que o Ademir, ele foi um pouco infeliz e ao mesmo tempo foi alvo de pessoas maldosas. Quando a pessoa é alvo de pessoas maldosas, uma coisa desse tamanhozinho vira um pecado mortal. Então nós sabemos da índole do vereador Ademir, nós sabemos que o vereador Ademir, ele jamais, jamais teria coragem de mandar sacrificar qualquer que fosse o tipo de animal. E nós tivemos ouvindo a fala do vereador, e lá ele fala de um problema que é antigo, não é só em Divinópolis. Se você for em qualquer cidade, você vai ver que o tema animais soltos pelas ruas das cidades, principalmente cavalos, gado, a cidade está cheia de animal solto de grande porte, colocando a vida de muitos dos que são defensores dos animais de pequeno porte em risco. Então, na realidade, vereador Ademir, ele não veio trazer aqui causar um problema, principalmente com as ONGs, com a ZON, com a SPAD, com a ONG A4.
Ele não veio aqui criar um problema. Ele não, eu tenho certeza que ele jamais teria coragem de sacrificar qualquer que fosse o animal. E eu posso falar isso porque eu conheço bem. E aqui o vereador Adair é um amante de animais, principalmente de cachorro. Eu já cheguei a ter na minha casa 15 cachorros. Na casa do meu pai tem 12 cachorros e na minha casa tem 4. Tenho o maior carinho para tratar dos animais, dos cachorros, dos gatos. Apareceu lá meia dúzia de gatos e os cachorros é que tem que se virar com os gatos, porque de vez em quando um estranho o outro. Mas vou lá, coloco comida para os gatos que não é meu e trato muito bem os meus cachorros. E essa semana me aconteceu um fato. Acordei de manhã cedo, fui tratar dos meus cachorros. Eu tinha 3 cachorros no lote e um dentro da varanda da minha casa. A gente cria quase igual uma pessoa de casa. E cheguei lá no lote, o meu cachorro menor, os dois maiores, pegou ele e acabou machucando ele muito. E eu peguei ele, levei para o veterinário, mas infelizmente ele veio a falecer. E eu fiquei muito triste. Então aqui tem um amante dos animais, não só dos animais de pequeno porte, como cachorro, gato, como também dos animais de grande porte, cavalo, gado. Nunca tive uma cabrita na minha casa, porque eu sou filho de pessoa pobre, mas tenho maior estima pelos animais. E o ser humano que não gosta de um animal, ele também não gosta do outro ser humano. A gente tem que começar a tratar bem os animais, para poder tratar bem o ser humano. Então, na realidade, hoje nós estivemos encontrando, a pedido do vereador, eu recebi aqui no meu gabinete, o vereador de Belo Horizonte, Oswaldo Lopes, que também é um amante dos animais, e ele defende a sua bandeira lá em Belo Horizonte, trabalhando, legislando e fiscalizando, a sua bandeira é defesa dos animais, causa animal, zoonose, meio ambiente. E aí nós fizemos uma reunião muito proveitosa, onde o Ademir acabou de vir da rádio do programa do Eduardo Silva e veio direto para a reunião. Nós tivemos aqui também, nós tivemos aqui na nossa casa junto a senhora Edmara Martins, que é representante da ONG A4. Então, o Ademir mostrou para eles que a intenção nunca foi de sacrificar qualquer que seja animal. Mas alguém maldoso fez isso viralizar na internet. E olha, gente, antes de acreditar numa notícia de internet, de grupos, verifica se a notícia é verdadeira. Porque eu ouvi a fala do vereador Ademir e ele disse animais, mas ele não citou que tipo de animais. E na realidade ele se referiu, hoje na entrevista, ele saiu muito bem. Porque lá ele foi dar a entrevista e mostrou a quantidade de cavalos, a quantidade de gados espalhados pelas ruas da cidade, no anel rodoviário, colocando várias vidas em risco. E muitos dos que defendem hoje os animais de pequeno porte, pode ser vítima amanhã de um animal de grande porte no acidente, onde poderá perder vidas. E aí a pessoa vai ver que o vereador Ademir tinha razão quando ele chamou atenção para o problema dos animais de grande porte soltos na cidade. Mas infelizmente, alguém maldoso foi lá e começou a criticar o vereador. A internet está para o Brasil inteiro. O vereador Ademir está sendo conhecido em todos os cantos do Brasil. Mas na realidade conhecido com uma informação equivocada. Eu quero que as pessoas tomem cuidado. Tomem cuidado, porque quando repasse uma notícia no WhatsApp, a gente tem que ver se ela é verdadeira, porque a quantidade de gente maldosa. Essa semana passada foi ameaça ao engenheiro da Cetrans, jogando a culpa de uma pintura estratigráfica no engenheiro. O engenheiro não tem culpa. Ele recebe um projeto, ou ele emite um projeto. Se o projeto não for bom, alguém que é chefe maior tem que rejeitar. Se aceitou e mandou para lá, alguém tem culpa. O engenheiro fez, mas o engenheiro não é culpado do trânsito, dos acidentes que acontecem lá. E ameaça vereadores. Semana passada eu fui alvo de ameaça de alguém que eu não conheço, que falou que ia me bater na rua. Falei aqui com todas as letras. Nasci na roça, nasci, sei que vou morrer uma vez só. Se quiser, me encontre lá na rua. Se quiser me bater, vem preparado, porque se não bater, vai apanhar. Porque aqui corre sangue, aqui não corre água não. Então, uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que não me conhece, falar que vai me bater na rua, uma pessoa sem nexo, sem respeito ao ser humano, porque eu não faço crítica a alguém que eu não conheço. Então, na realidade, muito cuidado com notícias de internet. notícia de pessoa que não tem compromisso com a verdade. Muitas das vezes, as pessoas que são os administradores de grupo ficam instigando, ficam incitando a violência. E aí acontecem as ameaças. Ameaça vereadores, ameaça a outros tipos de pessoas, como engenheiro da prefeitura. Então, na realidade, isso é coisa de antiguidade. Hoje, não se briga de braço. O cara que é maldoso hoje, ele anda armado. Ele não briga de braço. Então ninguém, às vezes o cara vai achar que vai bater no outro, vai encontrar com um pedreiro lá na frente. Mas meu pai costuma falar muito: olha, se uma pessoa deseja mal, deixa ele para um lado, entrega ele para Deus. Uma hora ele encontra o dele com outra pessoa da laia dele. Então, Ademir, você foi vítima de pessoa maldosa. Do jeito que o engenheiro lá da Cetrans foi ameaçar também foi, e na semana passada o vereador Abelio Otaviano. Porque eu estou nessa casa quase 20 anos. Eu tenho um contato maior com um número maior de pessoas. É de praxe quem entrou nesse mandato tem um número menor de pessoas para contactar. E aí, nós gastamos R$600 de selo e a pessoa nos criticou. E foi para lá e fez uma covardia com o vereador Adélio Otaviano, porque eu tinha que comunicar com o cidadão e tive que gastar o selo. O gabinete oferece para qualquer vereador. Eu não cometi nenhum erro. Eu estou trabalhando e um vagabundo lá na rua falando e batendo o vereador. Mas se quiser me bater, eu ando sozinho, não ando com guarda-costas, ando para todo lado. Não tenho medo de ninguém. No meu direito, não tem esse ser humano que me faz eu calar a boca. Mas aqui eu faço coro com o vereador Ademir, que é uma pessoa de bem. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Acredito, vereador.
Senhor presidente, eu quero ir rápido. Nós que pedimos serviço de tapa-buraco na nossa região, na Avenida Brigadeiro Cabral, agradecer, foram tapados os buracos. E aqui uma cidadã do bairro Esplanada nos pediu também que fossem tapados os buracos da rua Mestre Rangel e Maestro João Pinto, na saída para o bairro Antônio Fonseca, através da ponte Noé Bueno, muito próximo. Tem uns buracos muito grandes ali e precisa ser tapado. Que o prefeito e a secretária de obra, a Cláudia, peçam para fazer isso. Senhor presidente, eu vou iniciar o assunto agora e na reunião que vem eu falo mais. Eu tive uma notícia do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, cujo presidente da República é do mesmo partido, que estará implantando em Divinópolis o programa Internet para Todos, que vai levar banda larga a todos os municípios do Brasil. O presidente da República vai fazer isso. A internet é uma internet de alta velocidade e é gratuita para todos os municípios. E vem através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E aqui em Divinópolis, as comunidades rurais que vão receber a internet banda larga: Amadeu Lacerda, Branquinhos, Buritis, Córrego do Paiol, Cachoeirinha, Choro, Córrego Falso, Costas, Djalma Dutra, Ferrador, Inhame, Lages, Lava Pés, Lopes, Mata dos Coqueiros, Perobas, Quilombo e Tamboril. São tantas essas comunidades rurais que vai ter acesso à internet banda larga. Internet de graça, aonde o estudante está lá na roça e não consegue acessar a internet para fazer um trabalho de escola. A partir da implantação desse programa em Divinópolis, as zonas rurais vão ter internet de graça em todas essas comunidades que eu disse aqui. Voltarei a falar mais do assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, senhor presidente, pela sua contribuição nesta tarde. Devolvo o trabalho dessa mesa ao presidente desta casa, a Daíra Taviano.
Palavra como líder de solidariedade. Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pritch Júnior, como líder do Solidariedade.
Senhor presidente, colegas vereadores, na manhã de ontem nós participamos da reunião da executiva do Solidariedade, onde ficou definido que no dia 22 de março, às 16 horas, no hotel Actual, na cidade de Contagem, ali na Fernão Dias, 3443, de frente à churrascaria Carretão, o Solidariedade irá realizar um encontro com o Diniz Pinheiro, a direção nacional e estadual do Solidariedade, aqui nomeada pelo seu presidente estadual, Zé Silva, e seu vice, essa pessoa que vos fala, Eduardo Prantijuno,
convida para o café com o pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Diniz Pinheiro. O encontro está marcado para o dia 22 de março, às 16 horas. Solidariedade tem o lema: juntos vamos sonhar uma nova Minas Gerais. E, senhor presidente, ontem também nós visitamos um divinopolitano que nesse momento ausente, mas muito respeitado aí em toda Minas Gerais, João Wellington, aí da comunidade ali do Djalma Dutra, que também é empresário, que também ontem recebeu o convite para se filiar ao Solidariedade e assim disputar a cadeira ao Câmara Federal nas eleições de 2018. Então, o nosso convite é João Wellington, esse divinopolitano, que dia 22 também estará lá juntamente com o Diniz, assinando a sua ficha de filiação ao Solidariedade. Obrigado, presidente.
Como livre, presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, baseado no artigo 147 e 148, após reunião, eu gostaria de ter uma reunião fechada com todos os vereadores, todos, para que eu possa fazer alguns comunicados de coisas estranhas que estão acontecendo na minha vida. Amanhã eu devo estar em Belo Horizonte, eu estou assustado com algumas coisas que estão acontecendo. Então eu quero levar o conhecimento a todos os vereadores para que eu me preserve mais ainda. Então eu peço uma reunião com todos os vereadores, o plenarinho, após as reuniões ordinárias, para que eu possa fazer os relatos e comunicar a todos.
Palavra como líder do PSD.
Por solicitação do vereador Edson Souza, convido a todos os vereadores para que a gente possa fazer uma reunião no plenarinho. Com a palavra, vereador. Líder do Executivo, como líder, vereador?
Como líder do PSD.
Como líder do PSD.
Eu escutei atentamente a fala do presidente, mas eu queria comunicar ao presidente que este vereador é que esteve na prefeitura há mais de um mês, o deputado Jaime Martins, já tinha nos informado, tinha trabalhado no sentido de ser instalada aqui nas comunidades rurais a internet para todos. Então nós dividimos o deputado, nós dividimos cinco ou seis comunidades, o Ademir, para mim e para a Janete. E indicamos, mas não é esse o problema, não é esse o problema. A prefeitura não tinha conhecimento nenhum do programa Internet para Todos. Este vereador procurou o prefeito municipal e mostrou como que teria que tomar as providências para este programa ser implantado em Divinópolis. Teria que se entrar, você pode entrar no Ministério das Cidades, que lá tem os esclarecimentos devidos. Como, por exemplo, a comunidade nossa do Buritis. A prefeitura tem que arrumar o terreno para ser instaladas as antenas. Então não é tão simples. E a prefeitura de Jó não estava por dentro do internet para todos. Este vereador esteve com o prefeito, com o Ricardo Moreira, e ficou esclarecido. Eu quero deixar aqui gravado que isso foi um trabalho do deputado Jaime Martins. Só nesse sentido que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Como líder.
Gostaria, vereador, eu acho que Vossa Excelência ficou um pouquinho equivocado. Eu apresentei um programa do governo federal, do PMDB. Agora, a indicação, se vier do Jaime Martins, do Domingo Sávio, do Newton Júnior, para mim tanto faz. Agora, eu não sei se o governo, o presidente da República, vai indicar, cada vereador vai indicar a comunidade fulano e beltrano. Se o programa do governo federal, com a palavra, vereador Renato.
Eu queria deixar aqui claro também para a população que o nosso deputado Domingos Sávio conseguiu uma emenda de 250 mil para a Polícia Civil do Celebration, que irá beneficiar mais de 50 municípios aqui na nossa região, irá beneficiar, é um projeto baseado no fundo da Polícia Federal, que irá ajudar muito o nosso trabalho aqui na região. E deixar claro também que hoje está tendo uma discussão onde o nosso governador, o PSDB, poderá lançar o governador a Anastasia para o governo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu quero deixar registrado nessa casa, nessa tarde, que o lançamento do pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, foi o maior sucesso e que no dia 24, agora de março, estaremos lá em Belo Horizonte, toda a concentração do PDT de Minas Gerais, com demais partidos que já se juntaram a nós, para a gente dar continuidade à campanha do pré-presidente da República, Ciro Gomes. Está registrado, senhor presidente, nessa tarde. Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia, passando a segunda parte dos trabalhos.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de lei, proposta de emenda à lei orgânica número CM001. De 15 de fevereiro de 2018, acrescento parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que os servidores municipais prestem contas de suas... A fim de que os secretários municipais prestem contas de suas... gestões e da outras providências. Autor, vereador... Raimundo Nonato e outros. Quorum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer da Comissão Especial pela Constitucionalidade e Juridicidade.
Coloco em discussão proposta de emenda à lei orgânica número CM001/2018, que acrescenta o parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 70 da lei orgânica do município, a fim de que os secretários municipais prestem contas de suas gestões e da outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. E outros, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, estudando o projeto, eu quero ajustar ele ainda mais. Então, eu quero pedir um sobrestamento de até 30 dias para que eu possa fazer mais uma emenda sobre essa proposta de emenda. 30 dias.
Fica concedido pedido ao vereador autor de sobrestamento de 30 dias à proposta de emenda à lei orgânica de número CM001/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Inclusão da ordem do dia, projeto de lei número EM007/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 264 mil. Senhor presidente, para essa inclusão na ordem do dia tivemos 15 assinaturas.
Coloque em discussão. Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM007/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 264 mil, assinado por 15 vereadores. Em discussão. Em votação.
Fica aprovada por 15 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M007/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM007 de 21 de fevereiro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$264 mil. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM007/2018. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$264 mil. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM007/2018.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereadora Janete.
Eu só queria falar para você que está nos assistindo em casa, porque esse projeto foi votado e foi aprovado por todos nós aqui, sem o uso da palavra, porque esse projeto já havia sido muito discutido na última reunião e o secretário hoje sentou aqui conosco e nos explicou onde é que seria suplementado e realmente nós estaremos acompanhando essa pasta e somente depois de muita fiscalização e de ser mostrado para onde iria o seu dinheiro é que nossa, essa casa votou e aprovou a suplementação. É o que eu tenho para dizer. Muito obrigada.
Passando agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Zé Luiz e vereador Renato, um minuto de silêncio pelo passamento de Kátia Rezende. A pedido dos vereadores Adair Otaviano e Josafá, pelo passamento do senhor Sebastião, mais conhecido como Tião, morador da rua Paracatu, no bairro Afonso Pena e ex-colega de serviço da antiga Trubel. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores dessa casa, imprensa e a todos os cidadãos que nos assistem.
Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.